Estamos ao vivo, senhoras e senhores, ao vivo aqui mais uma vez, JJ Podcast, 1h da tarde, nesta segunda-feira, episódio número 163, episódio 163. Ó, hoje, essa pessoa que tá vindo aqui, é a quarta vez, né, maluco, que vem aqui? Ou é a terceira? Veio 2021, veio 2022, veio... 22 veio? Veio 23, veio 24, é a quinta vez esse ano, veio uma vez aqui também. É. Hoje ele veio mais uma vez aqui, meu amigo, meu irmão, olha só. Olha aqui, ó. Olha só. Bom, ele é casado, tem pai de 4 filhos. A Júlia, o José, o Joaquim e a Jasmin, casado com a Janine. Ele é teólogo, instrutor de princípios milenares, CVO do Instituto Destiny, onde ele realiza o método Destiny, que é um treinamento maravilhoso. Autor, escritor, best-seller, tá? Inclusive especialista em pessoas, que eu particularmente foi o livro que eu mais gostei, mais me impactou. Treinador de líderes, mentor de personalidades, palestrante internacional e ainda meu amigo, Thiago Brunet, na área.
Obrigado, irmão. Que alegria estar aqui novamente.
Pô, obrigado por ter vindo.
16ª vez nesse
16ª
ano.
16ª vez sem cachê.
Sim. Só no café. Só... Isso é a prova de amizade. Cara, quer tomar um café comigo? Eu já sei que é para gravar o podcast. A nossa conversa é ao vivo.
Quer atualizar a conversa? Quero. Então a gente atualiza com café, com ovo e dando rec.
E dando rec,
E dando rec. Cara, eu te chamei aqui, especialmente por conta desse momento que a gente está passando, Rio Grande do Sul, cara. E aí eu falei, meu, eu tenho que fazer algo além do que eu estou fazendo, mandando mantimento, mandando, dinheiro. Fazendo ações junto com um grupo de empresários, colocando conteúdo, eu ainda posso e tenho que fazer mais. Então eu quero dar esperança, eu quero trazer uma nova visão, uma nova perspectiva, e eu vou fazer uma semana de resiliência, que é se reinventar. Quem que é a pessoa que pode falar comigo sobre resiliência e espiritual? Porra, Brunet, eu te liguei, te mandei mensagem, cara, acho que sexta-feira, talvez, né? Você desmarcou o que você tinha e veio aqui falar comigo. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela amizade, em
De
primeiro
nada,
lugar.
irmão. Prazer. Prazer mesmo.
Gente, hoje a gente vai falar sobre resiliência e inevitavelmente a gente vai falar sobre o Rio Grande do Sul, tá? Inevitavelmente a gente vai falar sobre o Rio Grande do Sul. E meu irmão, eu já quero começar com a seguinte pergunta: por que que coisa ruim acontece com gente boa? No olhar espiritual, no olhar do teu dogma, no olhar do que você estuda e domina.
Na verdade, essa é uma pergunta errada, né? Por quê? Você nunca vai ter uma resposta boa com uma pergunta ruim, uma pergunta errada.
Esse é um belo feedback para mim, né? Nessa segunda-feira.
Não, não, mas é porque a pergunta não é sua. A pergunta é de todo mundo.
Ah, então tá bom.
Todo mundo faz essa pergunta. Mas por que não é uma pergunta inteligente? Porque, vamos para a sabedoria milenar, para a base milenar, a Bíblia. Está dando certo há mais de 2.000 anos. A Bíblia diz que o sol nasce para os justos e para os injustos. A chuva cai sobre os bons, sobre os maus. Tudo acontece a todos. A partir do momento que você saiu da barriga da tua mãe, nasceu, você está em risco e qualquer coisa pode acontecer contigo. Ou seja, você pode ser atropelado aos 10 anos de idade, ou você pode ser atropelado aos 40 anos de idade, ou você pode nunca ser atropelado, mas morrer de câncer. Ou você pode nunca nem morrer de câncer e descobrir outra doença. Ou você pode morrer de nada. Morrer de velhice, mas ser abandonado pelos filhos. Ou você pode não ser abandonado pelos filhos, mas sua mulher te traiu, você traiu sua mulher e acabou o casamento. Ou seja, tudo pode acontecer a todo mundo. Existem coisas que acontecem porque nós plantamos. É o caso da pessoa que perdeu a família porque fez uma besteira, quebrou financeiramente porque investiu mal. E existem coisas que acontecem e não têm explicação. Essas coisas que não têm explicação, não fiz nada e veio uma enchente no Rio Grande do Sul e levou minha casa. Eu não merecia isso. Ou seja, a gente tende a fazer essa pergunta: por que uma coisa tão triste como essa aconteceu para mim, que sou uma pessoa boa? Porque todo mundo, sendo bom ou ruim, preto ou branco, gordinho ou magrinho, cristão ou espírita, espírita ou muçulmano, está sujeito às mesmas coisas nessa terra. O que vai mudar, o que a sua fé, o que Deus se intromete, é na reação ao problema. Pronto, a chuva veio e levou minha casa. Meu Deus, descobri um diagnóstico de câncer. Meu filho morreu. Tal coisa aconteceu. Meu Deus, essa tragédia aconteceu. É essa reação que vai revelar a fé que eu tenho, o Deus que eu tenho. E não o que aconteceu antes, porque o que aconteceu antes, por uma questão lógica de justiça, tudo tem que acontecer a todos. Cada um está sujeito a qualquer coisa acontecer. Então, a forma que eu reajo a isso que me acontece é o que determina se eu sirvo a Deus ou não, se eu tenho fé ou não, se eu tenho algum tipo de filosofia que eu me apego ou não. Então, no caso do Rio Grande do Sul, onde está Deus? Deus está em cada mão que se estende para tirar alguém da água, em cada bolso que se abre para levar alimento, em cada pessoa que pega o barco, jet ski, o avião e vai lá levar água para quem não tem. Então, Deus está sempre nas reações. Isso a gente encontra em toda a história bíblica. Coisas muito ruins aconteceram com pessoas boas na Bíblia. Mas isso não é uma pergunta que se faça a partir do momento que você tem conhecimento para saber que tudo acontece a todos. Quem falou isso? Salomão, no seu livro de Eclesiastes. Salomão, o homem mais sábio do mundo, que foi um grande observador, um grande cientista, filósofo da sua época, ele chega à conclusão que tudo acontece a todo mundo. Por exemplo, ele começa a falar da morte. Ele fala assim: não importa quem eu fui, quanto dinheiro eu tive, quantos jardins eu plantei, quantos vinhos eu tomei, quantas mulheres eu tive, eu vou morrer igual a qualquer pobre. Aí ele compara a riqueza e pobreza com a finitude da vida. Então ele vai chegando à conclusão, depois de muita sabedoria, de aplicar muito sua sabedoria nessa observação, nessa filosofia, de que todo mundo está sujeito às mesmas coisas. É como você vai lidar com isso que vai determinar Deus, fé, filosofia, nível de consciência, nível de inteligência, força, coragem, ou qualquer outra virtude que você colocar em prática, é sempre no pós, nunca é no antes.
Se essa não é a pergunta certa, como que seria uma pergunta melhor?
A pergunta melhor seria: o que Deus espera de mim depois que a tragédia acontece?
Uou.
Aí, cara, foi comigo? Não. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se fosse comigo, talvez eu não conseguiria fazer nada, nem reagir.
Certo.
Mas não foi comigo. Por exemplo, do Rio Grande do Sul, a tragédia foi com famílias, com pessoas, de cidades específicas que foram afetadas, né? Eu acho que quase 80% do Rio Grande do Sul foi afetado. E meus filhos estavam em casa, nada aconteceu com eles. Minha conta bancária não foi afetada. Minha saúde não foi afetada. Aqui eu vou revelar a quem eu sirvo. E a Bíblia diz: não poderás servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamom, o Senhor das riquezas. Então é sempre na reação que eu vou mostrar se eu sirvo ao dinheiro ou se eu sirvo a Deus. Como é que eu mostro que sirvo a Deus? Só tem um jeito, servir nas pessoas, que é o que ele pediu. Então, quando eu soube da tragédia, eu estava em Nova York, a trabalho, mudei meu voo, já comecei a dar o comando para minha equipe, pegamos a aeronave do Instituto 10, colocamos tudo que coube dentro, o resto a gente mandou para o Pablo. Aliás, né, eu falo uma coisa interessante, que o problema do Rio Grande do Sul, depois da tragédia, né, porque a tragédia foi inevitável, não foi falta de doação não, tá? O brasileiro se mobilizou de uma forma, rapaz. Pensa num povo que gosta de compartilhar, é o brasileiro. A doação tem para três gerações já. O que faltou foi liderança. Não tinha liderança. A gente pousou lá, ninguém sabia para onde ia, porque o exército falava assim: eu não posso fazer nada, eu estou parado aqui esperando o comando de Brasília. A infraero falava: olha, a gente está aqui, só pode pousar rápido. Cada um estava com o braço cruzado esperando a ordem de alguém. Muita burocracia, sem liderança. E vieram alguns empresários. Quando a gente pousou com a aeronave lá, já tinha 20 aeronaves de amigos, de empresários amigos, levando as doações.
Sim.
E muita dessa coordenação foi feita pelo Pablo. Então a gente tem que agradecer assim a liderança do Pablo no meio desse caos lá. Porque ele parou a vida dele, levou as aeronaves dele e comandou coisa que o exército era para estar fazendo, que o governo era para estar fazendo, né? Então, muitas doações que a gente não conseguiu levar nos nossos transportes, a gente mandou para o Pablo e ele despachou nas carretas que ele já tinha encomendado lá. Então, fica meus parabéns aqui para o Pablo Marçal.
Boa, Pablão.
A falta de liderança, ela atrasou muito, 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 muito o socorro. Falta de liderança. Então, se tem uma coisa, Joel, que a gente tem que assumir um compromisso com a nossa geração, é treinar líder, cara. Porque o cara não consegue ser líder nem dele mesmo, nem das próprias emoções. Como é que ele vai liderar uma família? Não lidera nem a família. Como é que ele vai liderar uma crise humanitária? Não lidera nada. As pessoas fica todo mundo de braços cruzados esperando alguém fazer. Ninguém sabe tomar decisão, ninguém sabe dar um comando. Então, a gente está vivendo uma crise de liderança mundial.
Sim.
Líderes fracos, gente fraca, pessoas fracas. Por isso que a gente chama de geração mimimi. Se tudo me ofende, se tudo te tira meu equilíbrio emocional, como é que um dia eu vou liderar se uma das características de um líder é pulso forte, firme? O cara ter um controle, um domínio do que está sentindo e não deixar o que está sentindo ser mais forte do que os princípios que ele tem, do que os valores que ele vive. Então, no pós-tragédia, a gente revela quem serve, né? Então, a gente viu aí o brasileiro se mobilizando para servir as pessoas, para ajudar as pessoas, se colocando no lugar das pessoas. O nome disso é amor. A definição bíblica de amor não é um sentimento, é um mandamento. Eu não preciso sentir nada para amar. Eu não preciso nunca ter te visto na vida para te amar. Para gostar de você, que é um sentimento, eu preciso ter te visto, eu preciso ter te conhecido um pouco, precisa ter afinidade. Tem um monte de coisa. Para gostar é um monte de coisa. Para amar, sentido bíblico, eu não sei, nem sei quem é você. O que é amar no sentido bíblico? Eu vejo tua tragédia e não consigo seguir minha vida boa sem parar e te socorrer. Esse é o amar no sentido bíblico, está lá na parábola do bom samaritano. Quando vieram perguntar para Jesus sobre o amor, ele fala: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, com todas as forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E as pessoas continuam perguntando: mas quem é o meu próximo? Como é que eu amo? Aí ele começa a contar a parábola do bom samaritano. Certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, é espancado, assaltado, deixado como morto. Passa uma pessoa, não ajuda. Passa a segunda, não ajuda. O terceiro, que era um samaritano, ou seja, um país que não se dava com Israel, e o homem que estava jogado no chão ali era judeu, ele olha aquilo e não consegue seguir o caminho dele. Os outros, por boas desculpas, que talvez eu também teria, seguir o seu caminho. Sei lá, e se esse cara for bandido? Sei lá, e se aqui for uma armação, eu parar e é pra me assaltar? Cada um tem seu motivo, não dá pra julgar. Mas tem sempre aquela pessoa que olha a tragédia do outro e não consegue continuar. Ela não consegue. Ela não mede as consequências. Mas se for um assalto, cara, então vou ser assaltado, porque eu não vou conseguir continuar vendo essa pessoa espancada, quase morrendo aqui. Eu vou ajudar. E o bom samaritano para, ajuda aquela pessoa, vendo que os ferimentos eram muito sérios, leva para uma hospedaria, paga a enfermaria para cuidar dele. Fala: se tiver mais alguma dívida, eu pago. Mas faz esse cara viver. Então, isso é o amor bíblico. Não é você ter um sentimento: ah, eu tô sentindo que eu tenho que ajudar. Você não tem que sentir nada. Se a pessoa está numa necessidade que você pode resolver, ao resolvê-la, você se torna uma pessoa de amor. Esse é o sentido bíblico.
Foi esse princípio que te guiou a mudar teu voo, pegar teu avião e levar lá. O que que fez, dentro da tua linha filosófica de vida, você ter mudado o que você tinha planejado para ir lá e amar as pessoas?
São duas coisas, tá? Vou te ser bem sincero, cara, bem sincero. Um, prestação de contas. Eu só presto conta a uma pessoa, a Deus. Tudo, a Bíblia diz que no último dia, tudo que a gente fez e deixou de fazer, a gente vai prestar contas para Ele. Então, peraí, se eu posso pegar um avião e ir lá e resolver. Cara, se eu dei água para 2.000 pessoas, Deus anotou isso. Não tinha água, Ele parou a vida dele e foi lá e deu 2.000 águas para as pessoas. Primeiro, prestação de contas. Eu sei que um dia eu vou ter que prestar contas a Deus. Tudo que Ele me permitiu ser e ter, Ele vai me cobrar. Eu tenho essa consciência. Por isso que o dinheiro que eu tenho no banco, eu não considero meu, eu me considero um mordomo, um administrador. A influência que eu tenho, eu não acho que eu sou o cara porque eu tenho 1 milhão de seguidores. Eu sou um administrador dessa influência. Então eu consulto a Deus: Deus, como eu uso isso? Como eu sei que eu vou prestar contas? Minha primeira motivação de voltar dos Estados Unidos correndo e ir para o Rio Grande do Sul foi a questão da prestação de contas. O nome disso é temor. Eu tive temor a Deus. A segunda coisa é a empatia ou compaixão. Falei, depois que eu tive filho, ficou muito fácil para mim me colocar no lugar das pessoas. Que eu falo assim: cara, imagina, eu tô aqui nos Estados Unidos, minha esposa me liga chorando, fala assim: passou uma enchente aqui em Alphaville e levou tudo. E as crianças foram junto com a enchente. Eu não conseguiria suportar um negócio desse. Aí quando eu paro para pensar nas pessoas, eu falo assim: para que eu posso fazer para diminuir a dor das pessoas? Uma das coisas que mais dá sentido de vida pra gente é diminuir a dor das pessoas. É uma das coisas que mais alimenta a nossa alma. O âmago do nosso espírito, ele é alimentado quando a gente para a nossa vida para diminuir a dor de alguém. A gente está gravando esse vídeo aqui, a gente não está dando dinheiro para ninguém, a gente não está dando comida para ninguém, mas a gente está diminuindo a dor de alguém com conhecimento. É uma das formas de diminuir a dor de alguém. Mas tem outras formas. A gente pode estar alimentando quem não tem o que comer. Aliás, lembrando que a Bíblia diz em Provérbios que aquele que dá ao pobre empresta para Deus. A única forma de Deus ficar te devendo alguma coisa, irmão, Deus nunca vai te dever nada, a não ser que você dê ao pobre. Você parou para pensar em quão forte esse versículo? Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, me devendo alguma coisa? Quem sou eu? Ele falou: eu fico te devendo se você der ao pobre. E o pobre não é necessariamente o que não tem dinheiro, não. E o pobre de espírito, que está precisando de uma palavra espiritual? E o pobre das emoções, que é tão ignorante, que não sabe que não precisa ser infeliz para sempre? Ele consegue tomar decisões e mudar o rumo das emoções e dos sentimentos dele. Então, existem. E o pobre mental, a pobreza mental que não te deixa tomar decisões que poderiam mudar o teu destino e o destino da tua família, mas também o pobre financeiro, que é o principal. O pobre financeiro não é o cara que não quis produzir, que não quis trabalhar, que é um preguiçoso que ficou em casa. É a pessoa que jamais vai ter condições de produzir por si só, por uma limitação mental, pelo lugar, pela geografia que nasceu. Ou seja, não tem como a gente dizer que uma pessoa que está no interior da Índia, em algumas cidades que eu já fui, como Varanasi, na Índia, vai ter a mesma chance, a mesma oportunidade de prosperar de quem nasceu em São Paulo. Agora, eu concordo que uma pessoa que nasceu em São Paulo, seja na favela, na comunidade, na periferia, ou no condomínio, ou no apartamento de luxo, eles podem correr atrás da mesma oportunidade. A geografia brasileira permite isso. A indiana, a africana, não. Então, ou seja, mas o cara da periferia não estudou na mesma escola, não teve acesso à mesma educação. Mas quando ele começa a tomar consciência da vida, hoje, por causa da internet, ele pode decidir sim. Cara, eu não tenho dinheiro para ir para Harvard, mas eu consigo estudar com o Joel sobre performance, com o fulano sobre investimento, com o Thiago sobre tal coisa. Ele consegue dar um rumo na vida dele, ler livros. E se não tem R$ 30 por um livro, vai no sebo, é R$ 2. Tem dinheiro para cachaça, não vai ter dinheiro para um livro de R$ 2 no sebo? Então dá, é só querer. Né? É só querer. E é lógico que eu acredito muito nos impulsos divinos, né? Quando Deus tem um destino para você, ele te dá um impulso, ele te dá um empurrãozinho. Ele coloca alguém do teu lado para abrir tua mente. Ele coloca o dono da vendinha ali que fica sempre te dando um conselho, que te empresta um livro. Sempre ele coloca pessoas no teu caminho que vão impulsionar o destino que ele traçou para você. A gente chama isso de destino profético. São pessoas que nasceram para fazer alguma coisa específica. Eu acredito muito nisso. Acredito porque está escrito na Bíblia e acredito que eu vejo acontecendo direto. Então, assim, a melhor forma que a gente tem de provar que ama a Deus é servindo as pessoas. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão a quem vê, é mentiroso, diz a Bíblia. Então, quando eu vejo alguém passando uma necessidade e eu não socorro, eu consigo seguir minha vida como se nada tivesse acontecendo, eu nunca vou poder falar, eu amo a Deus. Não, não biblicamente. Na Bíblia, você pode inventar uma religião com as suas próprias regras, mas se for seguir a Bíblia, você só diz que ama a Deus se estiver amando as pessoas.
Capturei.
A gente está vivendo um tempo, rapidinho antes de você formular, que já aconteceu há cerca de 500 anos atrás, que é um tempo da reforma. Qual foi a linha mestra da reforma protestante? Solo escritura. Só o que está escrito. E a gente está passando por essa reforma de novo. Mais de 500 anos depois. O que você acha, não quero saber. O que a tradição fala, não me importa. O que a religião compilou, não me acrescenta mais, eu quero saber o que está escrito. Porque o que dá certo, o que vai permanecer é o que está escrito. Essa reforma já começou. As religiões, as igrejas, os líderes religiosos não perceberam isso. Mas a gente que está nos bastidores aqui, ó, tanto no campo de guerra lá, dando água e comida para quem precisa, quanto na influência da internet e do mundo financeiro, dá para perceber que a reforma começou. As pessoas querem fazer só o que está escrito. Vai ficar muito claro daqui a um tempo quem ovelha e quem é lobo. São terminologias bíblicas, né? Ovelha é quem vai fazer o que está escrito. Custe o que custar, whatever takes. E lobo é o que vai fazer parecido com o que está escrito. Porque ele precisa estar no meio do rebanho. O lobo só se dá bem se estiver no meio do rebanho. Fora do rebanho, ele não se alimenta. Ele precisa estar dentro do rebanho para poder atacar. Só que ele tem que parecer, pelo menos. Mas se você olhar, esse aqui faz o que está escrito, esse aqui parece que faz. Então são dogmas, paradigmas, religiosidade, cultura, formas humanas de fazer, tradição. Mas não é o que está escrito, só parece. Isso deixando claro que eu sou um cara que acredito muito que a gente está no meio de uma reforma. Como aconteceu a reforma protestante na mão de Martinho Lutero e outros reformadores há mais de 500 anos.
Então, já que a gente está nessa reforma, como que a turma pode usar a escritura para ter uma resiliência agora? E qual a diferença entre resiliência emocional e espiritual?
Na espiritual, ela é mais simples de entender porque na resiliência espiritual, você pensa o seguinte: está escrito, aconteceu e não tem como mudar.
Na espiritual.
Na espiritual, por exemplo, o que que adianta? Ontem foi dia das mães. Cara, foi um dia difícil para mim. Eu não sou muito de chorar, não sou muito de me emocionar. Mas depois do almoço, eu sentei assim numa cadeira no quintal, lá de casa, e fui fazer uma homenagem para minha mãe nos stories, né? A gente está indo pro terceiro dia das mães sem ela. Aí, cara, eu cometi um erro sem querer, que foi, ao fazer essa homenagem, eu marquei o Instagram dela. Depois que ela morreu, eu não marcava mais o Instagram dela, não tinha um porquê. Por que um erro? Porque quando eu marquei o Instagram dela, apareceu ela mencionada no meu direct. E aí, quando eu cliquei, eu comecei a ler todas as mensagens que ela me mandava no direct. E há muito tempo eu não li aquilo. E eu vi assim que tudo que eu postava, ela respondia assim: você tá lindo hoje, filho. Oi, filho, liga pra mamãe agora. E ela ficava no meu direct todo dia me chamando, falando alguma coisa. Vai viajar pra onde? As crianças vão ficar com quem? Você não me ligou hoje. Bota pra falar no vídeo com a Jasmine. Bota pra... E aí eu comecei a chorar compulsivamente. Coisa que eu não costumo fazer. Então foi um dia, assim, difícil para mim ontem e tal. E eu não sou um cara muito assim vamos dizer, de me emocionar a ponto de perder o controle emocional e ficar mal com alguma coisa, mas ontem fiquei mal. Ao ficar mal com isso, eu comecei a perceber o seguinte, ó: se eu tenho resiliência espiritual, o que que é isso? Minha mãe tinha que partir. Não, mas eu tô sofrendo. Mas tinha, se não tivesse, Deus não deixaria, porque Deus não erra. Pronto. É assim que eu penso. Cara, mas foi muito difícil para mim. Foi. Mas seria mais difícil se ela ficasse, por algum motivo que eu não sei, porque Deus sabe mais do que eu. É assim que eu penso sobre destino. E com isso, eu consigo me controlar mais emocionalmente. Ou seja, a minha vida espiritual, ela vai determinar muito a minha vida emocional. Porque eu aceitei essa situação, apesar de sentir saudade?
Adorei.
Porque eu entendo que o plano de Deus é perfeito, ele é o dono do destino. E ele entende, porque conhece do futuro e eu não, que a melhor forma foi essa aqui. Ponto final, não discuto com Deus.
Boa.
Aí, por causa disso, eu controlo melhor minhas emoções. É claro, aí tive uma crise emocional ontem, chorei e tal. E a Aline perguntou: tá bem? Eu falei: não, tudo bem. Aí, o que que eu fiz? Comecei a tentar ajudar as pessoas. Então, eu tava no domingo à tarde em casa, postei algo sobre isso, você perdeu alguém e tal. Eu fiquei ajudando o máximo de pessoas, consolando, só dando palavra de consolo. Porque eu pensei o seguinte, cara: se eu tenho resiliência espiritual e emocional e tô aqui chorando pela minha mãe, você imagina que não tem nada disso, como tá sofrendo hoje?
Certo.
Aí eu comecei a ler as mensagens que me mandaram. Minha mãe morreu de uma forma trágica, assassinaram ela no assalto em frente à minha casa e eu vi, eu tinha 14 anos. Minha mãe teve câncer aos 39 anos, fiquei 2 anos no hospital com ela, mas ela morreu. Aí comecei, cara, a ler só as tragédias. Aí falei: meu Deus do céu, as pessoas estão precisando de ajuda o tempo todo, cara. Se a gente subir agora uma caixinha de perguntas aqui, conte-me o seu problema, eu vou te ajudar. Cara, vai vir cada tragédia que você não imagina. Então, a tragédia do Rio Grande do Sul é algo que está na TV e aí motiva o brasileiro a ir ajudar. Mas tem milhões de tragédias acontecendo todos os dias que o brasileiro não vê, porque as pessoas não têm nem coragem de contar. É muito pessoal, é muito vergonhoso às vezes. Tem gente agora que tá assistindo a gente e não sabe o que vai comer amanhã. Mas se você olhar o Instagram da pessoa, tem foto bonita assim, pousada. A gente nunca vai imaginar que essa pessoa não sabe o que vai comer amanhã. É uma dificuldade que ela tá passando. Não é porque ela é pobre de maré maré, ela tá passando por uma dificuldade. Tem gente que tá assistindo a gente agora e nessa semana mesmo pensou em tirar a própria vida. E ela tá assistindo esse podcast para tentar pegar um fôlego, para ver se é isso que ela faz, se tem esperança para ela. Então, já te falando, tem esperança, por isso você tá nesse podcast. É, tem gente que tá nos assistindo agora e parece que a família já acabou, que o casamento já acabou. Mas na verdade, tudo é só uma fase. A vida é só fase. Se as pessoas entenderem isso, é só fase. O que você tá achando que é de pior é só uma fase. Agora, o problema é como você espera com paciência. A Bíblia diz em Salmos: esperei com paciência no Senhor, e Ele atendeu os desejos, as inquietudes do meu coração. Ou seja, esperar com paciência é o mais difícil. Porque Deus atender, isso aí ele é especialista. Agora, você esperar Ele atender, que é o problema do ser humano. Entendeu?
Meu, olha só, você tá contando essa história, né? Pô, eu olhei lá no meu direct, que as pessoas estão contando. Quando a gente dá a oportunidade da pessoa contar,
Meu Deus.
ela conta muito. Olha que coisa interessante. Cabe falar agora. Eu passei o final de semana na praia com a família. Foi muito gostoso. Levei minha mãe, dia das mães, levei minha sogra, putz, a minha esposa, mãe, minha cunhada, mãe, assim por diante. E foi maravilhoso. Eu tô lá na praia fazendo um buraco de areia com meus filhos. E aí um rapaz para: Joel, tudo bem? Adoro o seu podcast. Pô, você é muito legal. Pô, só quero te cumprimentar. Ô, oh, legal, bacana. Meu filho de 4 anos, João, olha para ele e fala assim: quer cavar um buraco com a gente?
Criou um problema, né?
Eu
Vai,
não
meu.
tava, preparado para aquela. Aí ele: quer cavar um buraco com a gente, tio? Aí ele, o rapaz olhou e falou: posso? Falei: pode. Aí a gente começou a cavar um buraco. Nunca tinha visto o cara na vida. A gente começou a cavar um buraco. Pá, 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 pá. Cavar o buraco dele. Pô, Joel, também. Eu falei: que você faz? Trabalho com eventos. Bacana. Veio passar o final de semana aqui? Vim. E cavando buraco. Aí chegou a Larissa. Ó, Larissa, esse rapaz aqui e tal, tá cavando buraco com a gente. Não vou falar o nome dele, né? Mas. É... Bom, resumo da ópera. O cara tava na praia, foi sozinho. Era aniversário da mãe do filho dele, ele tava separado, o filho dele tinha 1 ano. E aquele convite do meu filho para cavar um buraco com ele foi a coisa que ele mais precisava naquela hora. Ele falou: Joel, obrigado por cavar um buraco com teu filho. Obrigado pelo tempo. Essa aqui é minha família. Mostrou a foto dos dois filhos, um de 16 e um de 1 ano. E só o fato de você ter permitido eu cavar um buraco aqui na areia com teus filhos, para mim já foi salvação do meu fim de semana. E eu falei: aí eu tava explicando isso para o meu cunhado, para minha sogra, para o meu sogro. Eu falei: a gente nunca sabe o que uma pessoa tá passando, né? Aí
Nunca sabe.
o cara foi andando assim, Bruno. Eu falei: tá vendo aquele cara? Tá sentindo falta do filho. O filho tem 1 ano, idade do Pedro. Cavou um buraco aqui, ele tá saindo melhor. E a gente nunca sabe o que uma pessoa tá
Um
passando, entendeu?
exercício que eu faço muito, às vezes eu sento. Não dá para fazer isso em qualquer lugar, né? Porque hoje a gente é bastante reconhecido, mas às vezes eu sento num lugar e fico olhando as pessoas passarem, falando: cada uma dessas pessoas tá com uma tragédia, um problema para resolver, e tá andando aqui como se nada tivesse acontecendo.
Exato.
Senta num restaurante, vê as pessoas jantando, fala: cada uma daqui tá com uma dor. Então, quanto mais a gente formar pessoas que diminuem a dor das outras, melhor nós estamos construindo o futuro. Eu não acredito que o mundo vai melhorar, tá?
Pois é, você disse isso na última vez,
Por
cara.
uma
Foi chocante, cara.
questão bíblica,
Comentário aqui, ó. Põe o comentário aqui pra gente ler.
por uma instrução bíblica, o mundo não vai melhorar, mas as pessoas podem melhorar. Eu posso melhorar, você pode melhorar e eu posso melhorar a vida de alguém. O mundo em si, você vê as guerras que estão tramando, você vê a situação climática, tudo que está acontecendo hoje já estava escrito na Bíblia. Então, cara, até já está acontecendo, o mundo não vai melhorar. Mas dá para a gente melhorar as pessoas. Não é porque o mundo vai piorar que vou piorar junto, não. Não,
Mas
não, não.
quando você fala do mundo, as pessoas.
O sistema. É o sistema. O sistema vai piorar. Vai ficar mais opressor, as situações climáticas vão piorar, entendeu? O sol vai cada vez queimar mais, a chuva vai cada vez ser mais forte, as guerras vão se intensificar, entendeu? A gente tem que discutir assuntos sérios como bomba atômica, cara, entendeu? É que a gente tem tanto problema para cuidar da nossa vida pessoal que quando o cara fala de bomba nuclear, a gente fala,
Tá distante demais, né?
tá nem aí para isso. Mas a verdade é que pode acontecer um dia. A gente não tem estrutura para suportar um negócio desse, não. Uma coisa eu sei. Eu tenho investido muito em formar pessoas melhores. Eu faço Café com Destino todo dia de manhã, eu vou nos podcasts que eu posso, eu prego todo domingo no YouTube. Eu faço o que eu posso para que as pessoas sejam melhores, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, na família, porque o mundo vai piorar, mas as pessoas não precisam piorarem junto. E se as pessoas melhorarem, elas vão suportar o mundo. Se elas não melhorarem, o mundo vai sucumbi-las.
Opa, essa é boa, hein?
Então, isso é uma questão de sobrevivência.
Muito
Você
bom.
melhorar hoje, espiritualmente, emocionalmente, é uma questão de sobrevivência. E outra coisa, a gente que trabalha melhorando as pessoas, a gente tem que ter muita paciência, porque as pessoas não são fáceis, são muito ignorantes.
Você é um cara paciente?
Não, naturalmente não. Eu sou paciente na prática pela disciplina da paciência, não porque eu sou.
Como é que você faz isso, cara? Porque eu também não sou o cara mais paciente do mundo, né?
É um desafio. Existem coisas que todo dia eu tenho que lutar. Eu tenho 43 anos de idade, tenho 43 anos que eu luto com algumas coisas todo dia. A paciência é uma delas. A paciência é uma delas. Então, eu não sou paciente naturalmente. Eu sou inquieto, eu sou de tomar decisão rápida, eu sou de falar mais alto. Ei, vamos fazer para lá.
Sim.
Mas, por amor às pessoas, ao me colocar no lugar das pessoas, se eu for assim sempre. Vai parecer sempre que eu tô querendo mandar, sempre que eu tô querendo. E aí, quanto mais público você fica, mais você se autovigia, se autodisciplina. Então, antes de ontem, eu tava fazendo um evento, aí veio um cara, tudo bem, eu queria tirar uma foto contigo, pode assinar o um livro e tal. Eu sou gerente do hotel tal aqui, e teve uma vez que você fez um evento aqui nessa cidade, e você ficou nesse hotel. Eu falei, ah, que bom. Ele falou, aí, a moça da recepção até fez uma reclamação sua. Falei, minha? Por quê? Falou que você chegou lá, aí falou que o quarto não era aquele. Eu falei, ah, aí o que que eu fiz? Aí você foi e pediu para fazer um upgrade para um quarto maior, porque você ia receber sua equipe no quarto, porque a gente sempre reúne aqui para orar antes, para fazer uma reunião, e pagou com seu cartão e fez o upgrade. Falei, e o que que eu errei? Não, é que ela achou um desaforo, né? Porque o quarto já estava reservado, e aí você fez um upgrade. Eu falei, peraí, mas não é um hotel? Mas eu não paguei para fazer uma upgrade. Onde eu errei? Ele falou, não tem erro, que eu acho que ela tinha uma expectativa de você ser um cara humilde. Eu falei, o que que é humildade? Humildade é que é ficar no pior quarto? Então, aí eu comecei, cara, as pessoas são muito ignorantes. Eu tenho que pensar, não com a minha cabeça, eu tenho que pensar já me colocando na ignorância da pessoa. Então, eu tenho que ser paciente, não porque eu quero ser paciente apenas, mas porque se eu não for, a pessoa nem entende o que eu falo. Então eu tenho que
Exato.
chegar na recepção do hotel. Bom dia, querida. Como a senhora está? Tudo bem? Você se importaria, por favor? Eu tenho que ser muito mais paciente, carismático e simpático do que realmente eu sou, porque senão a pessoa, por quem eu represento, a pessoa acha que eu estou até errando. Aí o cara ficou sem graça de ter me falado isso, porque ele falou: é mesmo? Que eu estou falando isso? Que erro teve nisso?
Sim.
Falei, cara, mas eu entendo o que você quis dizer. Você quis dizer, o que você quis dizer é que ela ficou chateada porque eu destratei. Porque eu não destrato ninguém. Ela ficou chateada porque ela tinha uma expectativa que eu ia chegar lá com uma roupa de monge budista e falar: salve, por favor, meu quarto, o pior, para eu poder meditar e tal. Eu acho que era isso. A pessoa está esperando. Ela acha que a atitude humilde é você aceitar o que te ofereceram. Eu falei: não, eu sou empresário, eu quero o. Vou fazer o upgrade com o meu dinheiro. Se o evento não quer pagar, não tem problema não. Eu pago com o meu dinheiro, vamos pro quarto maior para eu poder receber minha equipe, como eu sempre faço.
Sim.
Então, eu percebo que a ignorância das pessoas é muito grande. Eu recebi esses dias o MC Daniel no meu podcast, o Brunecast, e é um monte de gente depois me escrevendo assim: ó, pai, fala pra ele as verdades. Fala pra ele que ele tá vivendo de forma pecaminosa, os religiosos, né, principalmente e tal. A pergunta é: quem disse que eu não falei? Mas por que eu vou falar no ar se ele tem emoções e sentimentos? A mãe dele tava na minha frente. Vai dar o quê? É pra quê? Pra dar corte pra blog de fofoca ou é pra mudar a vida do cara? Pra mudar a vida do cara tem que ser eu e ele. Mas que adianta eu discutir com esse cara que tá me atacando? Ele não sabe disso, ele não conhece meu coração, ele não sabe de como o Espírito Santo pode agir através da minha vida. Ele não conhece, ele não se coloca no lugar das pessoas, senão ele jamais iria sugerir o que ele estava querendo, que era um confronto online, ao vivo, sobre o pecado ou o erro de alguém. Segundo, como é que eu vou entender o erro do cara se eu não conheço a vida dele, eu estava conhecendo naquele dia? Aí eu começo a perceber, não adianta eu ser inteligente, não adianta eu ter sabedoria, eu tenho que pensar pelas pessoas também, eu tenho que me colocar no lugar da ignorância das pessoas também, eu tenho que modelar tudo que eu falo, o que eu faço, o que eu penso, por amor às pessoas também, senão elas nunca vão sair dessa ignorância. Então, diminui a dor das pessoas, não é só levar alimento para o Rio Grande do Sul.
É diminuir a dor,
É ter
coisa
paciência com os
de
ignorantes,
ignorância.
é amar quem não te ama.
Amar quem não te ama.
Entendeu? Porque a Bíblia diz: amai vossos inimigos. Como é que isso é possível? Mas assim, se a Bíblia é verdade,
Ok.
se a Bíblia não mente, é verdade, está dando certo há milênios, como é que ela manda você amar o seu inimigo se isso não é possível? Como é que você vai gostar de um cara que só te fez mal? É porque amar não é gostar.
Amar é uma ação, né? Não é um sentimento.
Amar é o seguinte: você é meu inimigo, você me fez muito mal, mas o seu filho está com um problema de saúde, em vez de eu ficar feliz com isso, eu vou lá visitá-lo. Pronto, é amor. Isso não quer dizer que eu vou te receber na minha casa, isso não quer dizer que a gente vai jogar beach tennis junto, não quer dizer que a gente vai ser parceiro de negócio, que eu não gosto de você. Você me fez mal. Mas eu jamais passaria por cima de você porque você me fez mal. Isso é amor. Eu jamais fingiria que você não está na situação que está. Por exemplo, um cara que me fez muito mal na época que eu estava quebrado, há 2 anos atrás me ligou pedindo dinheiro emprestado porque entrou numa situação. O cara tava 6 anos sem falar comigo e a última vez falou comigo me fez mal. Eu falei: cara, não empresto, não, eu te dou. Era um dinheiro que eu podia fazer, né? Falei: que isso, cara? Não, eu vou te pagar. Eu falei: não precisa, não, eu te dou. Mas por que eu fiz isso? Porque eu queria estar dentro de uma bênção bíblica, que é você socorrer teu inimigo. Entendeu? É uma bênção bíblica. Quando você dá de comer a quem te fez mal, a Bíblia diz: só assim. Só dando água para beber a quem te fez mal, de comer para quem te fez mal. Só assim você é chamado de filho do Deus vivo. Só assim. Ou seja, para você falar que é filho de Deus, você tem que estar ajudando até quem te fez mal, cara. Imagina quem nunca te fez nada. Olha como é que a nossa obrigação com a humanidade é séria.
Caramba, imagine quem nunca te fez nada. Meu irmão.
Então, assim, a gente está numa situação hoje, Joel, que o mundo está piorando, mas a gente tem que melhorar para a gente poder suportar esse mundo. Eu evito muito, assim, ver jornal e tudo, não é por desinformação, não. É porque é muita notícia ruim, cara. Eu preciso botar coisa boa na cabeça, porque todo dia eu instruo pessoas na internet. Se eu tiver só coisa ruim na cabeça, eu vou começar a vomitar essas coisas.
Exato.
Então, a boca fala, diz a Bíblia, do que o coração está cheio, né? Então, do que está cheio meu coração? Depende do que eu estou escutando e estou vendo todo dia.
Exato.
Então, o que eu escuto e o que eu vejo entra para o coração e isso vai determinar o que eu falo.
Exato.
Ou seja, minha boca abre de acordo com aquilo que entra pelos ouvidos e pelos olhos.
Exato, cara.
Entendeu?
Exato. Olha
Então,
ali, ó.
assim, a gente precisa ter mais compaixão, a gente precisa julgar menos. A gente precisa julgar menos, não é não julgar. Existem coisas que precisam ser julgadas, né? Mas julgar menos é porque você não conhece a história da pessoa, você não sabe nem quem é e tem coragem de entrar ali e já atacar. Não é inteligente isso. E isso causa dor nas pessoas, e a nossa função é diminuir a dor das pessoas. Eu tenho tentado treinar essa geração, Joel, para nós sermos pessoas melhores, aliviarmos a dor dos outros, sermos úteis à nossa geração. Um dos versículos que tem um versículo que me faz chorar. Tem um versículo que é sobre a morte de Davi, o rei Davi, e fala assim: e Davi, tendo servido a sua geração, dormiu com seus pais. Morreu. É uma coisa tão simples, mas quando eu leio eu choro. Por quê? O reconhecimento foi o seguinte: Davi, tendo feito o que era para ter feito na geração dele, tendo servido as pessoas da geração dele, tendo marcado a história da geração dele, morreu. 3.000 anos se passaram, a tumba dele é visitada até hoje em Jerusalém. Porque quem serve a sua geração entra para a história. Quem serve a si mesmo morre e não é lembrado. Então, Só que servir a geração exige muita coisa, como paciência, porque as pessoas são ignorantes. Como é que você vai ajudar um cara que tá falando mal de você? Mas ele não tá falando mal de você porque não gosta de você, porque é ignorante, ele nem sabe, ele nem te conhece, ele tá só na internet te atacando.
Sim.
Quantos haters eu já reverti, cara? Uma vez eu fiz uma experiência com a minha equipe. O cara entrou no meu direct e começou a falar: vagabundo, bandido, você não sei o quê, seu. Aí um monte de palavrão que não vale a pena falar aqui. Pá, 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 pá. E aí o cara ficou uns 2, 3 dias assim, cara. Aí eu chamei o Wesley Teixeirinha, os meninos que trabalham comigo, e falei assim: ó, abri meu Instagram e falei assim: vamos reverter essa situação juntos? Vamos mostrar pra vocês como é que se faz. Mandei pra ele: boa tarde, irmão. Aí o cara visualizou e não respondeu. Aí eu fui escrever assim: cara, eu não sei o que eu fiz pra gerar essa raiva em você, mas eu quero te pedir perdão. Porque eu não tô aqui pra gerar raiva e ódio em ninguém, cara. E eu tô aqui preocupado contigo, porque o tempo que você gastou me atacando aqui, cara, às vezes eu fiz alguma coisa, eu quero te pedir perdão mesmo. Aí mandei um áudio: pô, irmão, sério, eu não posso estar mal com Deus. Se você estiver mal comigo, eu não sei o que eu posso ter feito contra você. E outra coisa, se você estiver passando por alguma situação difícil que te fez agir assim, que não tem nada a ver comigo, tem a ver só com você, mas fez agir assim, saiba que eu te perdoo, cara, e eu entendo, porque eu já passei por isso também. Tá, eu tô contigo, se você me permitir, eu vou até orar por você. Mano, passou 2 minutos, o cara mandou carinha de choro e falou: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Caramba. E aí eu peguei, printei, tenho isso salvo, mostrei pra minha equipe e falei: aqui, ó. O cara tava me xingando de tudo quanto é nome. O que que ele queria? Amor, atenção, ele tá. O problema dele é outro, não é comigo. Aí se eu falo: vagabundo, sai daqui! E tal, eu perdi uma alma.
Exato.
Deixei de diminuir uma dor. Aí quando ele abriu o coração dele, eu falei assim: olha, só não faz mais isso com ninguém, agora resolve a tua vida, entendeu? Então, ó, tem um comentário aqui, ó. Márcia Ock: o mundo será melhor sim, basta acreditar. Bonito. Não é bonito?
Bonito.
É bonito, mas onde está escrito isso? A gente tem que parar, e eu entendo o que ela quis dizer, poxa, quem dera eu acreditasse que o mundo seria melhor e fosse. Eu entendo, é bonito. Só que a gente está acreditando em muita filosofia bonita, mas nada disso tem base milenar. Então eu preferi ir pra prática do que dar certo, irmão. Eu sou um cara que quero fazer só o que dá certo. Eu abri minha empresa pra ganhar dinheiro, então eu não quero ter prejuízo, eu quero ganhar dinheiro com a minha empresa. Eu abri um ministério chamado Casa de Destino pra levar a palavra, o ensino da palavra pras pessoas. Então com isso eu não ganho dinheiro, com isso eu me sacrifico, meu tempo, meu dinheiro, meus recursos, tudo que eu tenho pra levar a palavra pras pessoas. Então, ou seja, cada frente que eu abri na minha vida tem um objetivo, eu sou extremamente intencional naquele objetivo, certo. E eu só faço o que está escrito. Se eu fosse acreditar no que é bonito, nas filosofias bonitas, eu não iria avançar em quase nada. Então, é bonito o que ela falou, não tem nada de mal. Não tem problema nenhum você acreditar que o mundo vai melhorar. Mas onde está escrito? Como você começou o podcast perguntando: por que Deus permite coisas boas, coisas ruins a pessoas más? Onde está escrito que Deus permite isso? Isso não é uma pergunta bíblica. Então, assim, a gente precisa começar aí porque está escrito. Só o que está escrito. A vida vai melhorar muito para a gente. O mundo como sistema não vai. Mas para a gente vai melhorar. O que vale é o que está escrito, ponto final. A lógica que eu estou ensinando, gente, a minha forma de ver, eu não tenho a verdade absoluta, não. Cada um acredita no que quiser. Cada um vive do jeito que quiser. A gente está numa democracia, num país livre. Eu só estou te explicando, se você escuta o que eu falo e o que eu falo tem sentido para você, a minha forma de pensar e de acreditar é essa aqui. E você faz do jeito que você quiser. Eu nunca vou enfiar nada goela abaixo de você. Mas se você acredita no que eu falo, só vale o que está escrito. O que é bonito não vale.
Houve algum momento da tua vida que você não acreditou no que estava escrito?
Sim. Na minha crise, 10 anos atrás, quando eu quebrei, eu achei que a Bíblia tinha enganos, por isso que eu estava sofrendo o que eu estava sofrendo. Porque é muito comum você querer terceirizar quando você está mal, né? Terceirizar a culpa.
Certo.
Eu estou mal porque Deus me abandonou. Eu estou mal porque o diabo se aproveitou de mim. Eu estou mal porque o governo não faz nada. A gente sempre quer terceirizar a culpa. E quando eu quebrei, eu tentei terceirizar. Então eu tentei botar a culpa em Deus. Eu falei assim: se Deus existisse, eu não estava passando por isso. Se a Bíblia fosse verdade, foi quando pela primeira vez eu escutei uma voz, que é o Espírito Santo de Deus, falando comigo o seguinte: você só leu a Bíblia, você nunca fez o que está escrito. Não acha porque você leu que tá tudo certo. E foi ali que pela primeira vez eu entendi que eu fiquei 33 anos da minha vida, que era a idade que eu tinha na época, lendo a Bíblia, sem nunca praticar como é. A Bíblia manda perdoar o inimigo, eu não perdoava.
Eu ia te perguntar isso, dá exemplos práticos.
É, a Bíblia fala, perdoa, perdoa, caramba, eu quero que ele morra atropelado. Então, eu lia, só não fazia, entendeu? E outras coisas piores também. Então, a Bíblia fala que a gente não deve andar na carne, deve andar em espírito. Ou seja, eu não devo satisfazer os desejos da minha carne. Pô, o que eu mais fazia? O que eu queria fazer, eu fazia.
Sim.
Hoje, não. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu submeto ao Espírito, ao Espírito Santo de Deus. E geralmente ele fala, não, cara, isso não vai te fazer bem. Então existem muitas coisas que se eu fosse seguir, ó, se eu fosse seguir a minha carnalidade, ou seja, os desejos da minha carne, irmão, eu tinha feito muita besteira na vida já. Com a influência que eu tenho, com o dinheiro, com o network que eu
Seu
tenho,
acesso.
com os acessos, tá doido que eu tava vivendo?
Sim.
Só que de ruim.
Sim.
Porque a carnalidade vai te pedir prazeres da carne. Eu ia querer experimentar de tudo.
Sim.
Porque eu tô na minha casa, com os meus filhos, durmo e acordo com meus filhos, sou um cara de paz, não crio briga com ninguém. Se alguém levantar a voz para mim, eu abaixo. Não é porque eu sou bonzinho, perfeito, não. É porque, ao invés de andar na carne, eu tô andando no espírito. Essa é a única forma de você ser uma pessoa melhor. Submeter tua carnalidade à espiritualidade. As pessoas só vão entender isso quando estudarem a Bíblia. Porque viver uma vida espiritual trata-se de deixar de lado, abandonar a carnalidade. Então, por exemplo, uma das coisas carnais que as pessoas acham que não é pecado. Tô aqui, aí você começa a falar mal de alguém. Mano, tu viu fulano, ciclano? Eu já não ia participar dessa conversa. Falei, Geraldo. Esquece. Por quê? Porque isso é coisa da carne. Eu sei que você quer falar mal do cara, mas é coisa da carne, não é coisa do espírito. O espírito não vai perder tempo falando mal de ninguém. Então, essas são as decisões na prática, no dia a dia, que eu tomei.
Sim.
Mas isso é possível não só porque eu conheço a Bíblia, é possível porque eu oro todo dia. Eu não oro porque eu sou religioso, eu oro para fortalecer meu espírito. Eu jejuo toda semana, jejum espiritual. Não jejum intermitente para emagrecer, o jejum espiritual.
Certo.
A diferença é, você fica sem comer, mas orando e lendo a Bíblia. Qual é a função disso? Fortalecer meu espírito, irmão. Para minha carne gritar menos. Porque todo dia a carne vai me pedir alguma coisa.
Certo.
Uma oportunidade, uma coisa. E é sempre algo que quebra muitas regras. Impressionante.
Certo.
Quebra muitas regras. Então, quem nunca leu a Bíblia, quem não tem religião nenhuma, quem não se considera cristão, quem não acredita no Espírito Santo. Para essas pessoas, eu te falo uma coisa. Se eu fizer uma coisa que minha carne pede, mesmo você não acreditando em carnalidade e espiritualidade, você é o primeiro a internet falar assim: ah, você não falou que era de Deus, seu vagabundo? Nem você concorda se eu seguir minha carne. Até quem não é nada, quem é ateu, se eu andar na carne, vai me acusar. Entendeu? Então, por exemplo, o homem, isso é científico, ele tem tendências muito mais de poligamia, falei
Sim,
correta a palavra?
é
Poligamia,
poligamia,
do que de monogamia. Tá certo? Monogamia, né? Ogomia.
monogamia,
Monogamia. A tendência, não tô falando que ele foi criado para isso, tô falando que a tendência
natural da
natural
biologia.
é o homem tal. Mas só tem um problema. Isso é coisa da carne, não é do espírito. Para quem é espiritual, tá escrito comando. Cada um tem a sua própria mulher. E você tem que amá-la como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, deu a própria vida por ela. Então, às vezes algumas pessoas me falam, Thiago, como é que eu sei que eu tô amando a menina para casar? Você tá disposto a morrer por ela? Ah, não, né? Então, se você ainda tá vendo se vai casar com separação de bens total, você ainda tá nessa dúvida, irmão, nem casa. Porque biblicamente você casa quando tá disposto a dar a vida. Tô disposto a morrer por ela e pelos meus filhos? Tô, então vambora. Vamos ficar. Não tô, sai fora. Não, não é amor ainda. Não o amor bíblico, o amor eros, né? Que é a Bíblia, o amor entre homem e mulher na Bíblia. Então, é muito simples quando você entende a Bíblia. E além de ler a Bíblia, porque só a letra mata, o apóstolo Paulo diz que a letra mata e o espírito vivifica. Então você tem que ler, mas também andar em espírito para poder entender e praticar o que está escrito.
Como é que é essa? Eu gostei. A letra
A
mata.
letra mata, mas o espírito vivifica. Porque eu posso. Como é que as pessoas, os fariseus e os religiosos matavam as pessoas antigamente? Com base no que estava escrito, pô. A letra mata. Por exemplo, uma mulher foi flagrada em adultério na época de Jesus. E aí todo mundo começa a pegar pedra para apedrejá-la. Porque estava escrito na lei de Moisés que quem era pego em flagrante adultério poderia ser apedrejado. Então, a letra mata. Só que aí Jesus estava na cena. E aí Jesus fala o seguinte: essa mulher bota a mão no pé de Jesus para pedir misericórdia. Jesus levanta e fala o seguinte: só um minuto antes de vocês apedrejá-la, uma pergunta ou uma colocação minha aqui. Se alguém aqui nunca pecou, bota a mão agora assim na sua consciência, olha o seu passado. Se você nunca pecou, pode atirar a primeira pedra. Aí todo mundo começou a largar as pedras. Então Jesus reverteu algo que a letra mata, ou seja,
Sim.
uma ordenança que teria direito de acontecer, porque estava escrito, mas com palavras de vida, ou seja, com o espírito que vivifica. Então a gente precisa andar em espírito, e para quem não é espiritualizado ainda, a linguagem pode parecer, pô, mas isso é meio estranho. É só começar a acompanhar mais a gente, com o tempo você vai acostumando com a linguagem e vai pegando o espírito da coisa. Então, a minha vida só é possível, só ajuda as pessoas, não é porque eu sou bonzinho, não, não. A Bíblia diz que o coração do homem é demasiadamente corrupto. Se me deixar por mim mesmo, se deixar você por você mesmo, irmão, se firmar os bastidores mesmo, se deixar a gente ser um Espírito Santo ajudar, aí a gente só vive de aparência, a gente só é bonzinho na internet. No fim das contas, a gente é egoísta igual todo mundo, que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz a sermos pessoas melhores. Então, por que eu acho que o mundo não vai melhorar? Por mais que eu queria muito que isso acontecesse, porque nem todo mundo vai andar em espírito. A carnalidade ainda vai continuar sendo opção para muitas pessoas. Tiago, mas eu sou carne e se eu errar? Eu erro. Acho que eu sou perfeito? Não, eu erro. Só quem não erra é Deus. Se errar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que nos absolve de todo pecado. Então, nós temos que passar pela confissão, a gente confessa nossos pecados e abandona. Então eu estou sujeito a errar em alguma coisa. Como uma vez, uns 3 anos atrás, eu estava numa conversa com amigos nossos, inclusive amigos nossos, e eu falei um número que não era verdade, eu menti num número. A gente estava falando sobre lance de faturamento e tal. E aí, cara, eu não sou mentiroso. Eu não vivo nesse estilo de vida, eu não minto, eu não sou mentiroso. Mas eu menti ali. Então, biblicamente, não adianta fingir que não aconteceu. Aí que tá. Quer ser perdoado por Deus? Quer. Tá lá em Tiago. Confessai vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Aí eu liguei pro cara.
Falou aqui.
Falei, cara, eu quero te pedir perdão ontem naquela conversa lá em casa. Eu te falei tal esse número. Eu falei na verdade porque eu não queria me sentir por baixo. Não era isso, não. Quero te pedir perdão e nunca mais vai acontecer isso, cara. O número certo é esse aqui. Ele, não, cara, não precisa se explicar, não. Eu falei, não, não. Não precisa pra você. Pra minha fé, pra eu estar bem com Deus, precisa. Eu não vou mais fazer isso. Você me desculpa. Aí eu passo pela vergonha da confissão para não fazer mais. E para lá eu não volto mais.
Puta, meu, eu tenho que fazer uma pergunta que tem toda a ver com esse contexto. Você acredita que quando uma pessoa sofre uma injustiça perante os amigos, mesmo assim ela tem que tentar provar a verdade dela? Isso é confessar um aos outros, mesmo se for injusto? Ou ela tem que. Deixa eu melhorar. Como que uma pessoa tem que lidar com uma injustiça feita com ela perante os amigos?
Ficar calado, porque Jesus é o nosso advogado, por exemplo. Se eu fosse me defender de tudo que já me acusaram injustamente, eu já tinha gasto milhões com advogados, estaria preso emocionalmente com um monte de coisa. Se é injustiça, quem vai te defender é Deus, porque ele é especialista em defender o injustiçado. Ele está sempre do lado do órfão, da viúva, do injustiçado, do menor, do mais pobre. Então, se é injustiça, eu coloco na mão de Deus. Então, muitas pessoas cometeram injustiças comigo, e eu coloquei na mão de Deus. Vou te contar uma recente, pode?
Pode.
Você sabe que eu estou construindo a Terra Prometida, né? Que é a
Sim.
nossa central de estúdio. A gente evita muito, eu aprendi isso na construção da minha casa, a gente evita muito mostrar as coisas, porque quando você mostra alguma coisa, você desperta um dos piores espíritos malignos que tem, que é o espírito da inveja.
Certo.
Salomão diz que quem poderá ficar de pé diante da inveja? É uma força maligna muito forte. E ela opera muito nas pessoas que têm a carnalidade alta. Então, uma coisa que é muito boa para mim, eu evito postar ou posto quando já não faz mais diferença, né? TBT, bem depois.
Tá.
Só que a Terra Prometida, que é a construção dos nossos estúdios, eu tava postando para prestar conta com nossos alunos, que a gente está construindo, que vai ficar pronto, não sei o que e tal. Postei 2 semanas atrás. E aí a prefeitura foi lá e embargou a obra, com tudo 100% regulado E a gente descobriu que foi uma denúncia de uma pessoa que faz o que eu faço, que mora aqui em Alphaville. A pessoa passou, perdeu tempo, montou um processo e mandou para embargar a obra. Aí a gente conseguiu descobrir quem foi, né? Na prefeitura. Eu tinha duas opções, cara. Partir para cima da pessoa, ligar uma live e chamar ele de invejoso, ou fazer o que eu fiz. Dobrei meus joelhos na minha cama. Falei assim, eu perdoo o fulano. Ele tá agindo por torpe ganância, por inveja. A gente não tem nem intimidade para ele fazer um negócio desse. Tudo que eu tô fazendo aqui na Terra Prometida é gratuito para as pessoas. Então ele tentou impedir um projeto que é teu, que não é meu. Então é uma injustiça, mas eu não vou me defender. Eu coloco isso na tua mão. Tá contigo, dá paz no meu coração, que eu não quero perder nem mais um minuto pensando nessa situação. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Cerrei minha oração e segui minha vida. Acabou. Agora tá com Deus, não tá? Mas...
Zerou, zerou.
Na meu coração zerou. Que Deus, como Deus vai tratar com ele, não tem nada a ver comigo. E eu não tô esperando o mal dele, não. Que se eu esperar o mal dele, a Bíblia é tão perfeita, João. Provérbio diz assim, ó: se teu inimigo cair, vamos supor, Deus vai lá e derruba o cara. Se teu inimigo cair, não ria dele. Porque Deus pode ver o teu riso, ter misericórdia do caído e levantá-lo de novo. Como é que a Bíblia é completa? Ela não deixa tu ir para nenhum lugar que é carnal, só para o espiritual.
Sim.
Não, não, não vai rir do teu inimigo, não. Deixa que eu derrubo ele, mas tu, você vai fingir que não viu, continua a tua vida, fala assim, não tem nada a ver comigo, Deus tratando com ele, não fica se gloriando, felizinho, porque teu inimigo caiu, não. Rapaz, andar com Deus não é fácil, não, rapaz. Porque é uma luta. O apóstolo Paulo fala sobre isso. É todo dia luta do espírito contra a carne. Fala assim, essa é uma guerra eterna, para sempre. Quando você estiver nesse corpo, o apóstolo Paulo diz que a carne vai lutar contra o espírito vai lutar contra a carne. A carne é você querer tirar a satisfação. Me bateu, vou dar de volta. Falou mal de mim. Quer outra situação difícil? Só dessa semana. Só dessa semana. Você tem filho pequeno, né?
Sim.
Minha filha Jasmine, de 4 anos, que é da sala do teu filho, tá numa fase que ela tá dando beliscão nas pessoas. Pô, a gente não ensina uma criança de 4 anos a dar beliscão em ninguém. Ela chega assim perto e plum, dá um beliscão na pessoa. A gente tá corrigindo, tá chamando atenção. Mas é uma criança. E ela deu um beliscão numa menininha do parquinho. Já brincava há muito tempo, 2 anos já brincava, eram amiguinhas desde 2 anos de idade. Nesse beliscão, os pais da menina vieram pra cima da Jasmine, irmão, falando umas besteiras. A babá começou a anotar tudo, registrar tudo, porque viu que estava fora dos limites. Ameaças do tipo, o pai falando para minha filhinha de 4 anos, eu não estava lá para defender. Eu não te dou na cara, não.
Uou.
Mas a minha... Imagina, só se coloca agora no meu lugar.
Que
Eu não
isso,
te dou na
cara?
cara, não, mas a minha filha mais velha vem e te arrebenta. E eles começaram a falar um monte de coisa da gente. Falaram assim, a gente não se conhece pessoalmente, assim, só de vista, porque mora no mesmo condomínio. Seus pais ficam falando de Deus aí na internet, mas não te educa, né? Sua mãe fica vomitando felicidade, mas não deve te dar abraço, falando pra criança. E a babá anotando pra mandar pra gente. Rapaz, quando a gente recebeu essa notícia, a gente fica desequilibrado emocionalmente. Meu Deus.
Sim.
Quando eu pensei na imagem do cara apontando o dedo pra minha filha, falando que ele não ia dar na cara, não, mas eu falei, mano, Jesus, me controla, porque eu vou pegar esse cara, mano.
Sim.
O cara fala isso pra uma criança, que maldade é essa? Que nível de doença é essa? Outra
Sim.
coisa, não tirou sangue, não arranhou. Não. Deu um beliscão, cara. Aqui no parquinho, assim. Uma criança de 4 anos com uma outra criança de 4 anos. Aí a gente falou: não, 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 vamos tomar providência e tal, tal, tal. Eu falei, a gente vai tomar providência de sempre. Nós vamos orar por eles. E ela, ah, eu não vou orar por eles, não. Vamos orar. A Bíblia diz: orai pelos vossos inimigos. Nesse momento, eles não se manifestaram como inimigos nossos, inclusive botando nosso nome em coisas. Que aí, o que que eles revelaram, vomitando ali? Que eles têm um problema com a gente.
Exato.
Que a criança não tem nada a ver com isso. Botaram, falaram que eu falo de Deus, que a Janine vomita felicidade na internet, ou seja, eles seguem a gente na internet. A gente não segue eles, que a gente não sabe bem quem é, só vê de vista. E eles, de alguma forma, sentem algum tipo de. Ou inveja, ou ciúme. A gente não sabe o que é o sentimento negativo que eles nutriram pela gente, que vomitaram ali na criança. E aí, esperei Janine acalmar, eu com muita raiva também. Mas uma coisa que eu ensino no método Dash, né? Você tem direito de sentir. Você é ser humano. Mas os teus sentimentos não podem ser maiores do que teus princípios. Teus sentimentos não podem ser maiores do que teus princípios.
Essa é boa.
Então eu fui de joelhos, dei a mão pra Janine de joelho. Só pra você que só vê a gente na internet e não sabe dos bastidores, vou te contar os bastidores agora. Isso foi essa semana, tá? E começamos a falar. Eu falei, qual é o nome deles mesmo? Aí ela deu o nome e falei, senhor, abençoa o fulano, a cicrana, tira eles dessa dor. Eles devem estar passando por algo. O que eles fizeram contra a gente é injusto. Gritar com a criança não é normal. Não deixa alimentar no nosso coração nenhum sentimento ruim por eles. Eles são nossos vizinhos, abençoa a vida deles e tal, papapá. E depois a Janine, aí a gente chorou, abençoou, tirou do coração. A Janine me lembrou uma história triste deles, né, que eu não vou contar aqui, porque provavelmente isso chega neles. Mas eles perderam uma pessoa muito especial na família e eles estavam debaixo de uma dor muito grande. Aí, junta com o que a gente está vivendo, ali o cara só vomitou. Às vezes não tem o filtro emocional que a gente tem de segurar as palavras e tal. Então a gente realmente perdoou, tirou do coração. Ah, e outra coisa, tá? Mandamos um áudio para eles pedindo perdão. Você tem o telefone da mãe aí? Tem, daqui. Pô, mandamos um áudio. Querida, nos perdoe, a Jasmine não deveria ter feito isso. Olha, ela é só uma criança, ela não fez por mal e tudo, mas como soubemos que vocês ficaram muito irritados e tal, a ponto de falar palavras ofensivas, a gente perdoa o que vocês falaram, não pensa que a gente vai guardar ela no coração, e pede perdão pelo beliscão que ela deu, mesmo sendo uma criança de 4 anos. Mandamos o áudio, acabou. Então, assim, isso é andar em espírito. Na prática, andar em espírito não é ir à igreja, não é ficar falando em línguas, não é ficar cantando louvor o dia todo, isso não é andar em espírito.
É contra-intuitivo.
No nível máximo.
Nível máximo. É contra-intuitivo.
Então, assim, é muito difícil você viver num mundo carnal sendo espiritual. Porque todo dia você vai ser tentado a entrar no que a carnalidade está pedindo. E esse é o desafio que eu tenho, que qualquer pessoa que quer ser espiritual tem. Mas só que uma vida espiritualizada é muito mais leve, cara.
Então, isso que eu ia te perguntar.
É muito mais leve.
Qual o benefício... Porque veja só, você tem aqui... É contra-intuitivo.
Vamos lá.
É contra-intuitivo, cara. Se o cara... Pô, imaginei aqui a tua pequena, um homem...
Te deu vontade de bater no cara?
Cara, me deu vontade de... ao mesmo tempo, assim, falou... Meu, imagina, cara, que loucura, pirou.
Na, né, cara de uma menina, cara, de 4 anos.
Um homem forte.
Eu chorei quando a babá me falou, eu comecei a chorar.
Você falou, cara...
Eu chorei porque eu não tava lá. Eu falei, mano, eu tinha que estar lá. Pra defender minha filha. Mas ao mesmo tempo, Deus sabe que eu não tava lá. Talvez ao vivo eu não conseguiria.
Exato. Ter essa.
É, ter a.
Esse discernimento.
O discernimento de falar, peraí, isso aqui eu tenho que deixar pra lá, a Bíblia diz assim. Na hora, na emoção, eu poderia ter reagido, cara. Afinal de contas, eu sou perfeito. Não sou perfeito. Eu pediria perdão depois de bater no cara, mas às vezes na hora ali eu não ia aguentar essa.
Sim.
Essa afronta contra minha filha. Ia... Por isso que Deus sabe de tudo, cara. Eu não tava ali. Aí eu consegui administrar. Mas vamos lá. Qual o benefício de você ser espiritualizado? Número 1. Eternidade. Quanto tempo você vai viver? Se você cuidar muito da tua saúde, quanto tempo você vai viver?
Uns 90 e pouco.
Você não sabe, meu. Você pode morrer de acidente amanhã.
É verdade. É verdade.
Você sendo nadador pode morrer afogado.
Exato.
Ter um mal súbito e não conseguir levantar.
É verdade.
Então não adianta cuidar da... Quando eu digo não adianta, né? Pra não cuide da sua saúde. Cuida! Mas é só uma chance de você viver mais. Não é a certeza de viver mais.
Tá.
O filho do Abílio Diniz, que também já morreu o Abílio, mas o filho dele, cara, cuidava da saúde loucamente.
É.
E com 56 anos, alguma coisa assim, bem jovem ainda, bonito, em forma, teve um negócio no coração e morreu. Não tem garantia de vida. Ninguém tem garantia de vida, não importa quantos bilhões você tenha, não importa se você frequenta os melhores médicos do mundo, não existe garantia de vida. Então a primeira coisa, se não existe garantia de vida, a primeira coisa que você tem que se preocupar é com a eternidade, que é o nosso endereço final e eterno. E a eternidade só é possível para quem crer no coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Ao confessar que Jesus Cristo é o Senhor, quer dizer que agora você tem um dono. O apóstolo Paulo escreve de uma forma pesada, mas que eu gosto. Agora eu sou escravo de Cristo. Em vez de ser escravo dos meus vícios, ser escravo dos meus desejos, ser escravo do que as pessoas pensam, ser escravo das comparações, ser escravo dos meus sentimentos negativos, ser escravo do meu passado, eu agora sou escravo de Cristo. E não existe vida mais leve do que ser escravo de Cristo. Por quê? Sendo escravo de Cristo, ou seja, submetendo tuas emoções, tua vida toda a Deus, você perdoa e sempre dorme. Você se desconecta do passado e não importa o quanto você sofreu lá atrás, quanto foi abusado, quanto te enganaram, isso você não leva para o futuro. Porque há uma desconexão espiritual, só em Cristo isso é possível, entre o teu passado e o teu futuro. Existe um corte espiritual que o teu passado não tem mais influência no que você está criando para o futuro. É a vontade de ser melhor todo dia e ajudar as pessoas. A vontade de manter sua família. É quando a ansiedade, a depressão ou qualquer mal dessa década, desse século, tenta entrar na tua mente, você tem uma força espiritual para resistir. Tem que se tratar também naturalmente, né? Por exemplo, você está com uma depressão clínica, tem que ter um médico também. Não?
Sim.
Mas eu estou dizendo que a espiritualidade, ela vai sempre bloquear muitas coisas de chegar na sua vida. A consequência disso é uma vida mais leve, uma vida mais segura, de que minha vida não termina quando eu morro aqui, eu tenho eternidade. Uma vida em que eu diminuo a dor dos outros, uma vida em que eu prospero, mas não abandono o pobre. Uma vida em que eu vivo pelo que está escrito e não pelo que eu acho. Então é claro que minha vida vai ser melhor e mais leve. É claro que eu vou saber aproveitar minha vida. Eu vou aprender a dizer não, eu vou aprender a resistir a algumas coisas, eu vou aprender a fazer só negócios que corroboram com o meu propósito de vida. Eu vou me colocar em projetos que diminuem a dor das pessoas e não que alimentam o meu egoísmo. Então hoje, com a influência que Deus me permitiu ter, eu podia estar em tanto projeto egoísta, cara. Inclusive, eu podia estar faturando 5 vezes mais do que eu faturo. Mas eu precisava ser mais, um pouco mais egoísta, um pouco mais marqueteiro, estratégico, e esquecer um pouco as pessoas.
Sim. Mas como você quer eternidade?
Como eu quero eternidade, quero ter uma vida leve.
E quer ter uma vida leve.
Porque, presta atenção, tudo que você pega que não é espiritual vai te cobrar um preço, vai te dar um peso muito árduo de carregar aqui na Terra.
Sim.
Só a espiritualidade é leve. Então, se eu vou fazer algo só dinheiro por dinheiro, vai ser pesado para mim em algum momento. Então, Deus te permite prosperar, portanto que seja da forma que está escrito. Então, eu tenho visto que o meu desafio é transmitir a sabedoria milenar de uma forma que as pessoas entendam, que deixe a vida delas mais leve e, principalmente, coloque o nome delas no livro da vida. Que a única forma da gente adentrar a eternidade é o nosso nome estar no livro da vida, cara. Ser bonzinho não coloca o nosso nome no livro da vida.
Opa!
Ah, que eu sou bom, não uso drogas, não bebo, não bato em ninguém, mas a condição para ter vida eterna não é ser bonzinho. É confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se arrepender dos seus pecados. Essa é a condição. Não importa o quão bonzinho você foi. Ao contrário, quem geralmente procura Jesus é quem não é bonzinho. É quem está precisando sair das maldades que comete, dos pecados que já cometeu, dos erros que está escravo até hoje, dos vícios que não consegue sair. Então, eu entendo que a solução para o mundo hoje é a pregação do evangelho. E às vezes as pessoas me chamam de pastor. Ah, pastor. Aí eu falo, não me chama de pastor, não. Por quê? Eu não gosto que as pessoas me chamem de pastor. Primeiro que eu não tenho igreja. Então, tecnicamente, eu não sou pastor. Mas segundo, porque quando você fala que é pastor, as pessoas ligam isso a uma profissão. Você faz um mal na cabeça das pessoas, porque ela fala assim, se o Thiago é pastor, ele vive de pastor. E não é disso que eu vivo. Ao contrário, toda vez que você me vê pregando ou levando a mensagem, sempre é gratuito e às vezes eu estou até pagando para fazer.
Uhum.
Eu ganho dinheiro com o meu Instituto de Educação, o Instituto Destiny, que aliás ensina com muita excelência princípios, vida emocional e tudo, tem o método Destiny chegando aí, ou seja... Isso eu faço com muita excelência, graças a Deus, por isso que a gente prospera muito. Ajuda muita gente. Mas o que eu faço como pregador, como mensageiro das boas notícias, eu faço por amor a Deus e às pessoas. Não tem envolvimento financeiro, não é minha profissão. Então quando a pessoa chama de pastor, parece que é uma profissão. Por certo. Isso que eu gosto que não chama. Porque aí depois a pessoa me vê viajando o mundo e fala assim, ah, também sendo pastor é fácil, né, com dinheiro das pessoas. Não, eu não tenho dinheiro de ninguém no meu bolso. Entendeu? Porque quando você fala que é pastor, a pessoa acha, por exemplo, que você vive de dízimo e oferta. Não é meu caso. Eu nunca vivi de dízimo e oferta e não vou viver.
Certo.
Eu tenho meu trabalho. Ao contrário, eu dou dízimo e oferta. Eu sou dizimista e ofertante. Então, eu estou falando isso só para você separar na sua cabeça que na nossa geração, títulos não serão importantes. Eu quero servir a Deus, então eu quero ser pastor, quero ser padre, quero ser rabino. Títulos não serão importantes na nossa... A nossa geração quer pessoas que resolvem o problema e não que querem título ou poder ou qualquer outra coisa. Nossa geração está atrás de líderes que apontam destino, solucionam o problema e que não estão nem aí para o poder ou para a influência que vão ter ou vão deixar de ter. Então, porque eu não estou literalmente nem aí se você está me seguindo ou não, eu continuo ganhando seguidor. Porque eu foco no que eu tenho que focar. Conteúdo, mudança de vida, transformação. Se eu tivesse focado só em virar toda hora marketing e não sei o quê, provavelmente eu não estaria onde eu estou.
Certo.
Onde Deus permitiu que eu chegasse.
Cara, incrível. Incrível, cara. Tudo que você está falando aqui é resiliência espiritual. Tudo é sobre sobreviver, sobressair, levantar, reestruturar, renascer.
A Bíblia vai falar o tempo todo que Deus não deixa seus filhos ficarem prostrados. Ele levanta o caído, ele resgata o oprimido. Na Bíblia não existe quem sirva a Deus e esteja caído. O cair, o se prostrar, o desanimar é só por um instante para quem serve a Deus, para quem é espiritualizado. Então, a resiliência espiritual, ela é fundamental, porque ela é a única garantia de que qualquer tombo vai ser momentâneo na tua vida, nunca vai ser permanente. É a única garantia.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Qualquer tombo é momentâneo. Então, eu quebrei financeiramente em 2014, foram só 9 meses. Eu já estou há 10 anos prosperando. Então, meu tombo, minha vergonha, a minha prostração foram 9 meses. Eu já estou há 10 anos prosperando, então eu tô bem, eu entendi o processo.
Quando você tem tombo, você pergunta o que que Deus quer te ensinar com isso?
É.
Ou você não se importa
Não, eu converso
com
com
isso?
Deus, sim. Quando eu tenho algum tipo de perda, de tombo, eu pergunto se Deus quer me ensinar alguma coisa, se Ele quer que eu veja alguma coisa, se Ele quer só me frear. Porque às vezes, cara, você está tão acelerado numa coisa, eu falo assim: se eu não derrubar ele aqui, ele vai passar do ponto.
Certo.
Eu falo: Deus, você quer o quê? Me frear? Eu paro. Não precisava ter batido tanto.
Certo.
Mas geralmente eu converso com Deus quando eu tenho algum tipo de tombo, quando eu percebo que as coisas não foram para frente do jeito que eu queria ou que eu gostaria que acontecesse. Deixa eu só responder a pergunta da Mari. A Mari falou assim: por que quem geralmente procura Jesus não é bonzinho? O que que ele quis dizer? Mari, é que a Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Está escrito. Não é o que eu acho, é o que está escrito. Ou seja, ele veio para quem está precisando. Quem está doente emocionalmente, quem não consegue largar um vício, um pecado, um erro, quem queria ser um pai melhor, mas não consegue, quem queria ser um marido fiel, mas não consegue, quem queria ser uma pessoa que se preocupa com as outras, não consegue, uma pessoa que reconhece que está cheio de coisa ruim dentro, egoísta, avarenta, se preocupa mais com dinheiro do que com as pessoas, não faz o bem para ninguém. Jesus veio para essas pessoas, para dar oportunidade a essas pessoas. Qualquer um, seja bonzinho ou mal, pode se aproximar de Jesus, mas a intenção da salvação de Cristo na cruz foi para aqueles que jamais conseguiriam sem esse processo da crucificação de Cristo, ou seja, onde ele se sacrifica para que a gente tivesse acesso à eternidade. Então, quando você se acha tão bonzinho a ponto de não precisar de Jesus, você já está cometendo o pecado da ignorância aqui,
Exatamente.
né? Então, eu sou tão bom que eu não preciso de Jesus, será? Então, que Deus abençoe você. Excelente pergunta, tá bom?
Olha lá. Uau, ele leu os comentários. Sim, a gente lê os comentários. A gente lê os comentários. Toda vez que eu tô contigo, eu até esqueço que eu tô gravando, cara. É muito bom, assim. É muito bom. Eu fico pensando, fico refletindo. Eu me coloco em situações também. Recentemente aconteceu uma situação comigo muito chata. Fui injustiçado. Nunca tinha passado. Você sabe que situação que é essa. Inclusive, você foi um amigo próximo nela. E eu fiquei assim: pô, Deus, o que que você quer que eu aprenda? Porque tá doendo, né? O que que você quer que eu aprenda com isso aí, né? É pra fazer o quê? E eu fui percebendo que as coisas foram aparecendo para mim, foram se revelando para mim. Eu não teria capacidade nenhuma de me tornar a pessoa que eu me tornei se eu não tivesse passado por aquilo. No sétimo dia, Brunet, eu zerei. Eu tava querendo zerar já no segundo, sabe? Eu tava assim: meu Deus, Deus, o que você quer me ensinar? O que é pra eu aprender? Mas uma das coisas que aconteceu é que eu sentei com o meu time. Aconteceu uma coisa muito bonita no quinto dia. Eu fiquei feliz, assim, no quinto dia desse acontecimento comigo. E eu perguntei aqui para o meu time: Vocês estão com raiva? E aí a maior parte falou: sim, a gente está com raiva dessas pessoas. Eu falei: não sinta. Não sinta a raiva deles. Vamos tentar se colocar no lugar deles. Será que se a gente fosse essas pessoas com esse olhar, se a gente fosse essas pessoas com essa, com esse campo de vista e essa noção do mundo, será que a gente não sentiria também a mesma coisa? A gente não tem que sentir raiva. Não vamos sentir raiva. Pelo contrário, vamos mandar outro tipo de energia para essa galera aí, né? Outro tipo de energia. Eu gostei de ter feito aquilo porque eu tava dolorido, entendeu? Tava dolorido, não tinha resposta. Mas tudo que eu queria, assim, eu não, se eu sentir raiva e mostrar raiva e disseminar raiva pro meu time, os caras vão me seguir, eu sou o líder deles, poxa. Eu falei: não, não, não tenho raiva, não vamos ter raiva. Vamos aprender com isso. No sétimo dia eu fiquei zerado, cara. Eu tava numa reunião, eu senti uma energia. Entrei na sala da Larissa e falei: amor, eu zerei. Zerei. Bora, vida que segue. Zerei, 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 zerei. Mas eu aprendi muita coisa naquilo, né? Eu aprendi poder da palavra, eu aprendi sobre a exposição. Uma coisa que eu aprendi com esse evento que aconteceu comigo foi que nem todo mundo. Não, existem pessoas que não gostam do que eu faço mesmo, eu tendo a certeza do que eu faço é 100% positivo. Existe essa verdade.
Claro, normal.
Existe isso, né? E não era uma coisa que eu tinha certeza, não. Eu falava: não, acho que a galera entende. Pô, a intenção é super positiva. Pô, a gente tá aqui somando e tal. Não, tem gente que não sente isso. Não, não acredita nisso. E aí teve um amigo meu, mandou um áudio e falou assim. E isso foi revigorante pra mim. Ele falou assim: Joel, nem Jesus conseguiu. Nem Jesus agradou. Aí eu falei: pô, então. De quanto você coloca na balança, né, cara?
A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para salvar os judeus, mas os judeus o rejeitaram.
Olha isso,
E
cara.
porque os judeus rejeitaram, ele abriu a salvação para os gentios, ou seja, nós que não somos judeus. Foi por causa da rejeição dos judeus. Então, assim, está escrito claramente: Jesus veio para o que eram seus e os seus não o quiseram.
Cara, tem um amigo meu que mandou um versículo que vou abrir aqui. Você conhece ele também? Que é assim, ó. Que, caraca, ele acabou de mandar mensagem para mim. Olha isso. Que é aqui, ó. Marcos 6. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes
Um
e em
profeta não é
sua
conhecido.
própria casa é que um profeta não tem honra.
Então, é por isso que você nunca pode esperar ser reconhecido no lugar em que você foi criado. Jesus
É
teve.
muito louco isso, Bruno, porque puta, é muito contraintuitivo, cara.
Aí Jesus, quando tentou fazer milagre em Nazaré, imagina, Jesus de Nazaré. Tentou fazer um milagre em Nazaré, a Bíblia diz assim, e ali ele não conseguiu realizar muita coisa, porque ninguém acreditava. Tá escrito.
Cara, aconteceu
Que
isso,
loucura,
André.
né?
É loucura,
Aí Jesus fala assim:
cara,
então, beleza, então eu vou para outra cidade. Ele vai para Cafarnaum, que era na Galiléia, e começa o seu ministério, porque onde mesmo ele foi criado, ninguém queria escutar. Não, esse aí é filho. As pessoas falam que ele fala, mas esse aí não é filho do carpinteiro? Vou escutar o cara que nasceu comigo aqui, tá doido? Então, o profeta, o único profeta que não tem honra é aquele na sua própria casa, né?
não, pois é, eu senti isso. Eu falei: cara, como que pode dentro de casa o fogo é amigo? Fogo é amigo? Fogo vem de dentro de casa.
Deixa eu responder essa pergunta aqui, ó. Anderson Barbosa, por que Deus permite que líderes ruins assumam o poder? Anderson. Deus criou o mundo e entregou na mão dos homens. Está escrito isso, ó. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os filhos dos homens governarem. Então não é Deus que coloca o líder ruim, é os homens que colocam ele lá. Deus governa sobre os céus e entregou a terra para os homens. O que está acontecendo na terra de ruim é fruto da nossa ignorância, do nosso orgulho e das nossas más escolhas. Então não vamos colocar em Deus o que a Bíblia já diz que ele não fez. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. O que isso quer dizer? Que cada povo tem um líder que merece.
Uau! Caramba!
Cada povo tem um líder que merece. Deus olha para esse povo e fala assim: ó, o que vocês merecem é isso. Vocês não entenderam ainda. Vocês que estão escolhendo. É isso que está escrito. Então, gente, se a gente estudar a Bíblia, A gente sai da ignorância, a gente começa a entender o mundo do jeito que ele é. Não é do mundo que, do jeito que você acha, é do jeito que é. Se você entender o mundo do jeito que é, rapaz, como sua vida vai melhorar?
Ô, Brunet, pra quem não sabe estudar a Bíblia, eu sei que você responde essa várias vezes. Responde ela várias vezes, mais um. Pra quem não entende a Bíblia, quem acha complicado, não entende o que é um versículo, não entende o que é um capítulo, não entende aquela linguagem, né? As palavras são menos... São menos do dia a dia, corriqueiras. E a pessoa quer começar a ler a Bíblia. Tem um primeiro lugar? Começa por um lugar mais simples? Começa por... onde você sugere o cara começar a ler para entender princípios?
Ó, vamos lá. Eu sempre sugiro, para quem nunca leu a Bíblia, começa a ler pelo livro de Provérbios. O quê? O livro de Provérbios é um livro de conselhos. Então... Você não precisa de nenhum tipo de interpretação.
Não é dúbio.
É
papum.
Não vá muito na casa do seu vizinho, porque um dia ele vai enjoar de você.
Pronto, próximo.
Honra teu pai e tua mãe. Faz tal coisa. Blá, blá, blá. É só instrução. É fácil, é ler. Tá. Então, o que eu sempre aconselho? Salmos é para quem está debaixo de muita dor, perseguição, sofrimento. E Provérbios para quem quer... Dá um pouquinho de água. Provérbios é para quem quer instrução. Grudou amendoim aí.
Grudou amendoim?
É.
Água pro Brunet.
E aí... Então, Salmos e Provérbios é sempre mais fácil de entender. Agora, presta atenção. Todas as manhãs eu tô gratuitamente no meu canal do YouTube, no Café com Destino. O que é o Café com Destino? É uma aula de vida baseada na sabedoria milenar. Tudo que eu ensino no Café com Destino, apesar de ser vida emocional, vida familiar, liderança, é baseado no que está escrito. Então você vai começar a entender a Bíblia de forma mais simples. Não é um estudo bíblico, mas é um estudo sobre a vida baseado na Bíblia. Então você vai entender de forma mais simples, tá? E tem muitos Brunecasts que são estudos bíblicos. A gente tem o Brunecast de Romanos, o Brunecast de Provérbios, onde eu estudo a Bíblia traduzindo para as pessoas de uma forma mais fácil de entender. Então, começa por Provérbios e Salmos e acompanha nossos conteúdos de Café com Destino, Brunecast, e você vai conseguir entender mais.
7 horas da manhã no YouTube, né? Todo dia.
7h57 da manhã.
Hoje teve.
Hoje teve.
Tô falando do quê?
Hoje eu falei sobre onde é que estava Deus nas tragédias da minha vida. É a série da semana.
É verdade.
Onde
você está fazendo esse...
Onde
esse...
estava Deus nas tragédias da minha vida? Então, assim, você imagina para quem perdeu um filho, cara, que é a única dor que não tem o um nome. Se você perder pai e mãe, você é órfão. Se perder marido ou mulher, você é viúvo. Se perder filho, não tem nome. É uma dor que não tem nome. De Uau. Tão dolorosa. E onde é que está Deus que não viu o meu filho cair na piscina, que não viu meu Nossa. Filho ser atropelado, que não viu... Onde é que estava Deus? Então, são dores inexplicáveis que a gente cobra a resposta de Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Onde é que estava você que nunca pediu a Deus nada pelo seu filho? Proteção? Nunca colocou a mão na cabeça dele pedindo que os anjos do Senhor acampassem ao redor dele? Aí dá vontade de inverter a pergunta.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Porque, por exemplo, eu oro todos os dias pelos meus filhos. Ontem, antes de dormir... vou lá na cama de cada um, boto a mão, oro, profetizo sobre a vida dele, você vai ser um grande homem, você vai ser uma grande mulher, sobre a vida dos meus filhos e das minhas filhas. E se um dia, tomara que Deus não queira isso, se um dia for a vontade de Deus levar qualquer um deles, eu não vou questionar por um motivo, porque eu orei por eles todos os dias.
Uhum.
E como eu orei por eles todos os dias, eu sei que Deus tem o melhor para eles. Você só questiona a Deus quando você nunca orou. Aí você não sabe. Então Deus quis fazer essa maldade? Não. Alguma coisa... Deus, ele só faz o que é bom pra gente. Alguma coisa pior aconteceria. Vou te dar um exemplo na minha vida.
Caraca, Bruno, que porrada, mano.
Vou te dar um exemplo pior. Vou te dar um exemplo...
Que porrada, mano.
Doloroso. Minha mãe, quando passou mal, na semana que faleceu, ela passou mal dentro da minha casa. Então eu que levei ela pro hospital. Ficamos 9 dias com ela no CTI, por fim, ela não resistiu e morreu. E aí o médico falou assim pra mim. Botou assim, deu a notícia e falou assim, ó, mas foi bom, tá? Quando ele falou isso, eu olhei pra cara dele e falei assim, foi bom. Não é tua mãe, pô?
Uhum.
Ele falou, porque se ela não morresse, seria o estado que ela ia ficar para sempre, vocês não iam viver mais. Vocês iam viver para ela. Falou só isso. Aí tem coisas que eu paro para pensar assim, eu falo, caramba, Deus sabe de coisas que a gente nunca vai saber, por isso que a gente questiona. Por isso que a gente fala, Deus é injusto, levou minha mãe. Não, mas peraí. Deus... E se o sofrimento fosse muito maior para ela depois? Para todo mundo? Então a gente não conhece os desígnios do coração de Deus. E só quando a gente está conectado com ele em oração, que a gente acalma. A gente fala, Deus sabe de tudo, eu não sei nada. Deus sabe de tudo, eu não sei nada. Seja feita a vontade de Deus. Deus é perfeito. Deus não sabe errar. Se aconteceu dessa forma, porque essa é a melhor forma para me ensinar, para me educar, para me lapidar. É assim que eu vou entender as coisas. E vamos embora. Lembre-se que dores não são exclusivas de ninguém. Todo ser humano está sujeito a elas. Quando chega a sua vez, você tem que decidir como vai encarar.
Caraca, Bruno, é muito doido. Vixe, Maria. Você sabe, Bruno, é que eu tava. Pô, meu pai, meu grande professorzão, assim, né? Tem 8 anos que ele faleceu e eu falo tanto dele, tanto, 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 puta, que saudade dele e tal, pô, ele poderia ter. Tá vendo isso, pô, onde quer que ele esteja, que, ai, caramba, pô, pai, então eu não vi o filho, a molecada. Aí esse ano, de tanto que eu falo e sinto falta, esse ano. Eu tive uma intuição, assim, sabe? Eu não seria o cara que eu sou hoje se ele estivesse vivo. Eu não teria força suficiente. Eu fiquei muito mais forte depois que ele faleceu. Eu fiquei muito mais decidido, determinado,
Motivação,
motivado. Aí eu falei,
honrar a
pô,
memória e
porra, será que ele não teve que partir para eu me tornar esse cara? Será que ele não teve que partir para eu ter mais, resistência? E consistência no que eu faço, eu comecei a enxergar de uma outra forma, entendeu?
eu vou te falar uma coisa. É duro. Mas quando minha mãe morreu, eu tinha 40 anos, eu ia fazer 41. E durante 41 anos da minha vida eu nunca me cuidei. E eu vou te falar uma coisa que os médicos me falaram, que eu tô te falando é médico. Que provavelmente eu não ia chegar aos 50 anos com a pré-diabetes que eu tava. Eu não tava nem aí, cara. Eu tava com 100 e poucos quilos. Meus olhos aqui tudo escuro, pescoço. Eu tava tomado, a insulina já não tava produzindo e minha glicose, meu colesterol. Eu tava tendo apneia do sono, aí tive arritmia cardíaca, aí meu rim começou a parar. Tudo isso depois de 40. Eu não tô falando que Deus levou a minha mãe, presta atenção para vocês não confundirem, né? Deus levou minha mãe para me despertar. Não, mas com a morte da minha mãe, eu decidi que eu não ia morrer cedo, se dependesse de mim.
Certo.
Eu ia me cuidar. E desde a morte da minha mãe, todo dia eu vigio o que eu como, todo dia eu faço exercício físico. Tomo os suplementos que eu tenho que tomar, de vitamina, faço tudo que eu tenho que fazer, cara. E tocar minha saúde 100%. Isso por quê? Por amor a vocês, porque por amor a mim mesmo, nem eu tinha. Eu falei, eu preciso durar para ensinar mais as pessoas. Porque presta atenção, o que eu faço, cara, eu consigo fazer até os 90, até os 100, por quê? É sentar aqui com o microfone e falar, pô. Se eu
Exato.
sou um velhinho de 90 anos na cadeira de roda, eu sento aqui e faço o que eu tô fazendo.
Você só não pode perder a voz.
Hã?
Só não pode perder a
Só
voz.
não posso perder a voz. Exatamente. E se perder a voz aqui, ó,
Ainda
vou pro livro.
vai pro livro.
Aí vou publicar 10 livros por ano em vez de gravar podcast. Mas olha só. Mas para isso, uma coisa tem que ter: saúde.
Saúde.
Física e mental. Então, a morte da minha mãe, por mais que é dolorosa, ontem foi o dia das mães, expliquei, chorei e tal, me fez ver um lado da minha vida que talvez seja bom para a geração. Se eu sou importante para essa geração com os ensinos que eu trago, inspirado pelo Espírito Santo e baseado na palavra, nada vem de mim, nada é meu, né? Eu sou só o mensageiro, o portador. Então eu tenho que viver mais. Por que eu vou ajudar 10 mil pessoas se eu posso ajudar 10 milhões? Por que eu vou ficar só 10 anos ajudando se eu posso ficar 30 anos ajudando? Foi a morte da minha mãe que me deu um choque. Meu Deus, não
Olha
vou
aí.
morrer assim que minha, porque a minha mãe morreu. Um dos motivos que gerou o AVC e tal foi a glicose alta, que ela tinha diabetes. Então eu falei, não, assim eu não vou morrer. Ó, que louco!
É isso aí.
Eu repito, eu não estou dizendo que Deus arranca alguém para te dar um anúncio. Eu estou dizendo que existem perdas que nos ensinam coisas, que nos levam para outro nível.
Olha essa pergunta aqui da Angelita Reis. Como não contaminar a mente pela influência que o mundo tem?
Selecionando o que você vê e o que você escuta. É o que eu falei, eu não assisto jornal todo dia, só seleciono as matérias que eu tenho interesse de saber. Eu só ando com pessoas, quando eu digo ando, convivo.
Convivo.
Porque quando fala, ah, então você não ajuda o mendigo? Você é sempre ignorante. É o que eu falei, o mal do mundo é orgulho e ignorância. Então você não ajuda porque você não anda com pobre, porque você não anda com ignorante? Não, gente. Andar no sentido de conviver. Frequentar minha casa, ter tempo comigo,
Sim.
ficar 2, 3 horas almoçando, conversando, trocando ideia. Eu só convivo com pessoas que alimentam o meu espírito, que alimentam meus projetos, meus sonhos e meu propósito. Agora. Eu tenho contato com todo tipo de pessoas. Eu ajudo todo tipo de pessoas. Eu socorro todo tipo de pessoas. Mas me alimentar só de quem eu convivo.
Exatamente. E
Entendeu?
uma coisa legal, né, de a gente falar aqui, a gente convive, num grupo bacana, bom, um grupo
Saudável.
fortalecedor, saudável. Não te, assuntos que não rolam nesse grupo nunca rolaram. Sei lá. Primeiro, a gente não convive com pessoas que enche a cara. Essa é uma. Dois,
Não tem bebedeira,
não tem
traição.
traição, não tem.
Não tem
Não,
papo de mulher, não
não
tem
tem papo de mulher.
papo
Tem
de
mentira.
roubar,
Roubar, não tem.
de se dar bem em cima de alguém, de fraudar imposto.
Não tem nada
Não
disso.
tem nenhum papo desse, nunca teve.
Nunca teve.
Exatamente.
Nunca teve, turma. Nunca teve. Então, as mulheres, putz, super. Respeitadas, os homens idem. As casas abertas,
Não, as famílias podem conviver.
as
Se as
famílias.
famílias podem conviver, porque não tem segredos. Senão
Exato.
você não juntaria a tua família. Eu não levo meus filhos onde eu tenho um segredo ali. Então, já parou pra pensar
É
nisso?
verdade, cara.
Por que nossas famílias se frequentam?
Não tem segredo,
Porque a
cara.
gente vive saudável. Isso é um dos benefícios da espiritualidade, cara. Te deixa leve. Você não tá devendo nada para ninguém, nem para você mesmo.
Exato.
Você não deve nem para você mesmo.
Muito bom. Olha a galera ali, ó. Gente, eu vou pedir pro Bruno responder mais uma última pergunta. Você escolhe aí, Brunezão, e a gente vai pro final do podcast. Escolhe aí, ó. Uma aí, ó.
Uma pessoa botou ali Diego Ramos. Vamos nessa aqui, ó. Como achar a paz que Jesus prometeu para nós? Como não deixar as coisas do mundo roubarem nossa paz? Muito bom, Diego. Vamos lá. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento vai guardar e blindar o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Cara, para prestar atenção nesse versículo aqui. A paz que excede todo entendimento, ou seja, você não tem a mínima ideia do que é ela. Ela excede teu
Tá
entendimento.
bom.
Vai guardar e blindar o teu coração e os teus sentimentos, ou seja, tua região emocional e sentimental em Cristo Jesus. Essa é a paz que Deus nos prometeu. E aí depois diz assim: mas Deus vai te dar a paz, não como o mundo a dá. Isso quer dizer que tem dois tipos de paz. Por exemplo, o cara que pega uma maconha para fumar, ele pelos não sei quanto tempo, nunca fumei maconha, eu nunca usei drogas na vida, né, aliás,
Sim.
mas vamos supor que dure o efeito de uma maconha meia hora, uma hora, não tem ideia. Vamos supor que seja uma hora. Daquela uma hora que o efeito da maconha está ali, ele vai sentir paz. Por quê? Ele desativou algo no cérebro dele. Então, existem micropaz que o mundo pode te oferecer através de entorpecentes, através do sexo liberado e tal. Tem gente que, só que isso vira um vício que te escraviza, né? As drogas, o sexo, que é um tipo de vício, e a pornografia e tal, blá, blá, blá.
Certo.
Te dá paz só naqueles 5 segundos. Então, qual é o problema? Que quando você quiser paz, você tem que recorrer àquilo de novo. Aí Jesus fala: não, não, essa não é a paz que eu te dou. A paz que eu te dou entra em você uma vez e nunca mais você sente falta dela. E essa paz, ela só vem com a espiritualidade. Ou seja, vou repetir: o que é espiritualidade? Não é religiosidade, é você matar a carnalidade para viver pelo espírito, pelas coisas do espírito. Então, o espírito não concorda com a mentira, então eu não vou mentir. Se por acaso eu mentir, eu vou me arrepender, vou ter que passar vergonha e falar: pô, João, acredito que eu menti para você ontem, mano, me perdoa. Porque se eu não fizer isso, eu não resolvi o problema.
Sim. Sim.
Então, muita gente me procura e fala: cara, Thiago, eu tô com um problema. Pô, eu vi você falando sobre a importância de pagar os impostos. Foi claro, Jesus pagou os impostos, porque a gente não vai pagar. Jesus, que era Deus, pagou o imposto. Cara, então, eu tô com um problema com isso. Então, vai lá na Receita e fala que você não pagou, pede um negócio e diz que você quer pagar. Ele falou: não, aí eu vou confessar. Eu falei: é isso aí. Você vai pagar pelo que não fez. e zera aí. Cara, mas aí não, pô, não tem como eu começar do zero agora. Eu falei, cara, você me perguntou como faz biblicamente. Como faz biblicamente é assim, ó. Tá aqui. Você pode fazer o que você quiser, não vou te julgar, não, cara. Segue sua vida. Mas biblicamente é isso aqui, ó. Entendeu? Então, é mais difícil ser espiritual. Porque ser carnal é natural. É o que a gente já quer todo dia. Exato. Ser espiritual é sacrificial. É sacrifício todo dia. Não posso mentir, não vou julgar essa pessoa. Não vou falar mal aqui, todo mundo falando mal. Não. Tadinho, já falaram mal de mim por outras coisas, me colocar no lugar dela. E socorrer o pobre. Aliás, a Bíblia diz que no livro do apóstolo Tiago que a verdadeira religião é socorrer o pobre, o órfão, a viúva e manter-se incontaminado desse mundo. Então o que é a verdadeira religião para Deus? Você socorrer o pobre, o órfão, a viúva e manter-se incontaminado desse mundo. Ou seja, falar mal dos outros, fofoca, prostituição, drogas, eu não quero isso. Por quê? Porque eu quero estar incontaminado, eu não quero me misturar, não quero me contaminar com essas coisas. Essa é a verdadeira religião. Então, se alguém quer dizer que é religioso, não é ir numa igreja, não é postar foto com uma Bíblia e um versículo. É ajudar quem precisa e manter-se incontaminado desse mundo.
Caraca. Essa daí eu nunca tinha ouvido você falar, cara. Meu irmão, é sempre um prazer falar
muito
contigo.
Muito obrigado,
cara.
Bom demais.
Cara,
espero ter ajudado as pessoas.
É sempre um prazer. Antes de você dar aquela última mensagem, aquela última que eu sempre pergunto, rede social, fala do Café com Destino,
do livro, tudo.
Fala. Aliás, tem, né?
Tá saindo.
Vai ser aqui, né?
Princípios Milenários, vamos lançar aqui. Ó, gente, esse foi o livro que eu mais demorei a escrever. Eu até começo esse livro na introdução do livro falando assim. Eu demorei muitos anos para escrever esse livro.
Mas valeu também. A pesquisa era profunda, né?
É porque tinha que ser. Ele não é um livro científico, né? Apesar de ter muita bibliografia, mas é um livro que eu precisava escrever com muito cuidado, porque é a essência daquilo que eu acredito.
Certo.
Então, o livro Princípios Milenários vai tratar sobre 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. Uhum. O que todo mundo está buscando na vida? Paz e prosperidade. Qualquer problema que você me contar que quer resolver, ou qualquer coisa que você queira conquistar, vai estar ligado à paz e prosperidade. Não, meu casamento é uma droga, que você quer paz.
Uhum.
Não, que eu preciso do meu trabalho, preciso prosperar. É pela prosperidade. Uhum. Qualquer coisa. Porque o ser humano está sempre querendo fugir de dor ou está trabalhando por alguma ganância, algo que ele quer, alguma ambição. É paz e a prosperidade que resolve isso. Eu vou te ensinar 10 leis espirituais imutáveis, irrefutáveis,
uau,
que vão te levar para isso.
Uau.
E são leis que você vai ter que fazer um esforço para cumprir. E apesar de serem leis espirituais, você não precisa ser espiritual para cumprir.
Uau.
Elas são espirituais por causa da origem delas.
Tá bom.
Mas você sendo uma pessoa comum, você vai pegar, vai cumprir, tua vida vai dar um upgrade. Então, eu acredito ser um dos melhores benefícios que eu contribuí para a humanidade vai ser esse livro. 2024, esse ano sai, a gente vai lançar na Conferência Destino, vai ser 6 e 7 de setembro no Farmácia Arena para 18 mil pessoas.
Ixi Maria, Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro é minha conferência anual de espiritualidade, de ativação espiritual. Então, 6 e 7 de setembro, Farmácia Arena, lá eu vou lançar o livro e também aqui no podcast do Joel já está prometido. Em agosto a gente já lança aqui. Em setembro eu lanço fisicamente lá.
Que editora que
é? Planeta. Editora Planeta.
Boa.
E, aliás, vai ser uma sequência de livros meus agora, 2024, 2025, 2026. Eu estou lançando um livro em breve pela Buzz sobre o maior empreendimento do mundo, que é o empreendimento de Jesus. Como é que ele conseguiu montar um empreendimento que nunca fechou em 2000 anos? E que as pessoas continuam sendo investidores numa startup que não é física, né?
Muito bom.
O livro tá maravilhoso, cara, assim, porque dá um rolo na cabeça do empreendedor.
Sim.
E pela primeira vez o empreendedor vai querer modelar Jesus para crescer nos negócios.
Caraca.
Eu acho que vai ser o primeiro livro que vai despertar isso nas pessoas. Então eu tô com muito livro na cabeça, né? Eu fiquei muito tempo sem escrever, meu último livro publicado foi O Especialista em Pessoas, em 2020. Em 2020 eu publiquei dois livros. O Problema é Seu... E o Especialista em Pessoas. O Especialista em Pessoas engoliu O Problema é Seu, apesar de ser um livraço.
Uhum.
Mas por ter lançado na mesma época, um engoliu o outro.
Sim.
Mas O Problema é Seu também é um livro que vocês deveriam ler. É um livro sobre sabedoria. A gente vai relançá-lo agora com uma nova capa e um novo nome. Resolva Seus Problemas com Sabedoria, vai ser o novo nome. Em vez de O Problema é Seu.
Vai melhorar.
Tá mais chamativo.
O entendimento das pessoas, Então, o livro Princípios Milenários sai esse ano, vai ser lançado na Conferência de Destino. 23 a 25 de maio tem o Método Destiny, é o meu único curso onde eu ensino por 3 dias, manhã, tarde e noite, os 12 princípios milenares para uma vida realmente de sucesso aqui na Terra, para você realmente entender a sua vida, melhorar a sua caminhada, a sua peregrinação terrena, 23 a 25 de maio aqui em Alphaville. Cara, e agradecer pelo convite. Porra, toda você. Vez que a gente vem aqui, é muito bom para mim também, porque muita gente conhece o que eu faço, né? Acaba conhecendo aqui o que eu faço. Então, para mim é sempre uma alegria, além da nossa amizade, é um canal que fala com muitas pessoas e também dizer que profetizar que aqui continue sendo um lugar onde as pessoas encontram direção, paz para sua caminhada, encontre certeza de futuro, né? E principalmente, além da alta performance que ele fala, encontre um direcionamento para a vida, que você nunca fique perdido ao estar nesse canal. Deus te abençoe, paz e prosperidade para vocês.
Senhoras e senhores, falta uma pergunta do outdoor.
Opa!
Você tem que dar uma mensagem. Ó, a galera aqui comentando, maravilha, incrível, então, tá. Tem um monte de gente aí perguntou um monte de coisa. Obrigado pelo tempo de vocês, pela audiência. Brunê, você tem que mandar uma mensagem pra todo mundo no planeta Terra. Essa é a quinta vez que eu te pergunto. Que mensagem é essa?
A mensagem é: a paz não é um sentimento. É o estado que você fica quando tá no centro da vontade de Deus. Quando você está fazendo exatamente o que Deus pediu para você fazer, a paz que excede todo entendimento blinda teu coração. Deus abençoe, amo vocês.
Senhoras e senhores, esse foi o podcast número 163. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Siga o Bruno em todas as redes sociais. Fique ligado nos projetos dele, tanto Método Destiny, quanto Conferência Destino, quanto os novos livros que ele vai lançar. Eu sou fãzaço desse cara. Obrigado mais uma vez.
Obrigado, João, pelo convite.
Pelo
Deus abençoe
tempo.
Todo mundo.
E é isso aí, gente. Manda esse podcast para mais pessoas que eles têm.
Encaminha para todo mundo. Pra muita todo gente mundo. Precisa. Muita gente precisa.
Valeu, galera. Até o próximo JJ. Um abraço e tchau.